Por que dói tanto um término de relacionamento? Como dizia Marília Mendonça, se ele não te quer,
supera.
De mulher pra mulher,
supera, Cata. Já fico impaciente, caralho. Supera, caralho. Seria interessante todo mundo ter a experiência de casar e de separar, porque separar é um mergulho.
É revolucionário.
Eu vejo muita gente falando assim: ah, eu queria um homem que fosse assim, assim, assim. Não existe, meu filho. Esse homem não existe. Enquanto você tá procurando esse, você tá colocando seu critério num lugar que qualquer um que simular isso aqui, achei o homem. Por quê? Porque você não quer lidar com o sentimento de frustração de não é esse, mas não é esse. Mas é esse também. Por que que eu quero isso? Quem foi que elegeu os nossos critérios de que a gente quer um homem XYZ?
Sim.
Quem foi que elegeu que a gente quer um homem? E se a gente quiser uma mulher?
Quer isso mesmo.
E se a gente quiser dinheiro? Que é melhor, vale mais que muito homem.
Não acredito que isso aconteceu.
Você foi sorteada para discutir a sua vida amorosa aqui no Ninho de Conselhos.
Tem um jeito da gente usar esse sofrimento a nosso favor?
Você sintonizou no Ninho de Conselhos. Aqui vamos te ouvir e responder suas questões amorosas. Não porque a gente sabe as respostas, mas porque gostamos de dar pitaco mesmo. Eu sou Nelise Dezen e junto comigo, nessas conversas despretensiosas, Bruna Valença e Camila Coutinho, além de convidados bem especiais. O objetivo disso tudo? Trazer diversão, levantar importantes questões e trocar experiências com vocês. Ah, e fica de olho que a próxima história que vamos discutir aqui pode ser a sua, viu?
Estamos de volta com mais um Ninho de Conselhos. E aqui, como a coisa só melhora, dessa vez a gente tem uma convidada muito especial. Por favor, convidada, se apresente.
Uma convidada, antes da convidada, e um tema.
E um tema. E uma pauta.
Olha, essa convidada não é qualquer convidada. E essa pauta não é qualquer pauta.
Não.
Vamos começar uma série de episódios inspirados em Marília Mendonça, nossa rainha. E o primeiro, com essa convidada mais que especial, se chama como, amiga?
Eu tinha planejado uma outra entrada toda.
Ai, desculpa. Eu achei que você tinha esquecido. Quer pegar dela?
Vamos lá, que eu ia apresentar ela depois e aí eu ia colocar o texto.
Perdão,
o texto da
senhora.
Toda.
Então, faça como você quiser.
Faz duas, depois esconde.
Vamos lá.
Supera.
Como dizia Marília Mendonça, se ele não te quer,
supera.
De mulher pra mulher.
Supera, cara. Já fico impaciente, caralho. Supera, caralho. Brincadeira, volta.
E quem... Você não quer falar isso?
Pode falar. Aqui palavrão é permitidíssimo.
Tá tudo livre. E quem é que a gente trouxe pra ter autoridade no assunto pra resolver essa questão com a gente?
A Luba.
Ela... Resolver, não sei, mas vamos... Provocar
muito. Se apresente, digníssima Lobona.
Bom dia. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Manuela Xavier, sou psicanalista, escritora, comunicadora. E falo muito sobre relacionamento, porque acredito que relacionamento para as mulheres é uma pauta muito central na nossa vida. Afinal, somos criadas para o relacionamento, né? Assim, o casamento é o ponto-chave, o ponto êxtase da nossa vida. E isso acaba engendrando muitas lógicas abusivas, enfim. E a gente acaba não conseguindo colocar o relacionamento no lugar que ele realmente deve ser, né? Que é de laço, parceria, de igualdade, né? Não há uma superioridade. Então, tô feliz de estar aqui pra falar sobre relacionamento.
Menina, ela já deu o nome na intro.
Foi.
Ela já...
Receba.
Disse que veio. E Brunelas está aqui com a gente de novo.
Prazer nossa enorme.
Comentadora fixa, maravilhosa, quer se apresentar mais? Se apresenta para ganhar uns followers.
Ah, Brunelinhas é uma artista visual, fotógrafa, colunista do Garotas Estúpidas e também um pouco entendida sobre relacionamento, que já vivi umas historinhas.
E @BrunaValença.
@BrunaValença.
Muito que bem. A gente trouxe Manu hoje aqui para discutir sobre o fim de relacionamento. Uma coisa, quando eu terminei meu relacionamento, uma coisa que me ajudou muito foi entender o que estava acontecendo no meu cérebro quando eu sofria daquele jeito. Então, Manu, queria te fazer umas perguntas. Por que dói tanto um término de relacionamento?
Porque, aí a pergunta minha, eu vou ficar 5 horas respondendo. Então, essa pergunta e esse tema me interessa muito. Porque eu falo muito sobre relacionamento abusivo. E é um processo, né? Assim, separar de um relacionamento abusivo é um processo diferente de um relacionamento saudável.
Uhum.
Mas tem uma virada, e quando a gente entende essa virada, que é sobre a idealização, que tá, compõe todos os relacionamentos. E é um processo de luto que tem a ver com muitos processos da nossa vida. Né? Assim, a gente faz luto no trabalho, a gente faz luto de amizade, a gente faz luto de desejos que a gente tinha, que assim, agora já não combina mais com a minha vida, não é mais isso. Então, como fazer o luto disso? Então, eu gosto de falar sobre esse supera, sobre como lidar com o término, usando palavras que são muito da psicanálise, que são o luto e a elaboração. Então, acho que a gente precisa fazer processo elaborativo. E aí, por que que dói? Dói porque a gente investiu libidinalmente ali, a gente investiu energia, desejo, a gente fez planos, a gente construiu a nossa vida com aquela pessoa. E aí, quando aquele relacionamento termina, seja qual for o motivo, é como se, e essa é a verdade, é como se todos aqueles planos tivessem ido embora. Só que não, só não é mais com aquela pessoa. Você tem planos de conhecer Paris, de ter filhos, de fazer um risoto juntos? Next, existe outra possibilidade. Sim. Outra conjuntura que isso vai acontecer. Então dói porque a gente sente que a gente perdeu uma parte da gente.
Dói sempre?
Sempre vai doer. Todo o processo de luto vai doer, porque é uma perda. E eu falo isso muito para os meus pacientes, né? É preciso incluir a perda. Porque a gente vive, até pela própria sociedade, movimentos anestésicos. Não, vamos beber pra esquecer. Vamos, pega outro, sofre sentando em outro. É bom. Começa, beba, se sente em outro.
Engata, mas faça no mais. Outro, faça nada.
Isso.
Perfeito.
Porque tem que entender o que perdeu aquilo ali, beleza. Mas quando você entende o que foi perdido, e geralmente o que foi perdido foi nós mesmos.
Ou, posso dar um insight aí? O sofrimento é... Acho que se não sofre quando termina, talvez é porque não tava já muito ali, muito afim. Mas mesmo quando, tipo, você que termina, você sofre também. Porque é isso, é o rompimento de uma coisa que você construiu e botou energia. Uhum. Então, às vezes, é você que termina o namoro, eu terminei um casamento e eu sofri. Eu tava muito certa do que eu queria, mas eu sofri.
Uhum.
De maneiras diferentes, né?
Uhum.
Tipo assim, de você se reacostumar, se reentender, se... enxergar de uma maneira diferente ali, sozinha, principalmente quando é um relacionamento longo, né?
É sempre uma redescoberta de si mesmo, né?
Sim.
Sim.
Porque não é um jogo de perde e ganha, que assim, quem terminou tá ganhando e sofre menos.
Uhum.
E quem que foi terminado vai sofrer mais. Porque ninguém termina de um dia pro outro, né? Assim, não é um dia que você chega e fala assim, olha, não dá mais. Você vai sofrendo, e quando sempre dói, porque dói quando você descobre assim, será que não é isso que eu queria? Será que vale a pena terminar? Isso tudo é um processo que vai doendo.
Nossa, você vai desgastando, vai cansando.
Sim.
Vai raciocinar, porque pensar cansa, né?
Cansa. Em excesso cansa.
Sentir cansa também.
E Manu, você acha que cabe aqui a gente explicar um pouquinho do processo das fases do luto pra gente entender, pras meninas identificarem que fase elas estão e como elas agem melhor em cada fase?
Eu acho que é válido. A gente tem uma live, a gente podia liberar essa live. Que eu falo sobre esses processos todos que acontecem no término de um relacionamento. Eu, como sou psicanalista, não trabalho com a lógica da fase do luto que a psicologia tradicional trabalha. Mas eu entendo, principalmente quando a gente fala de relacionamento, e que vale para as outras coisas, como eu falei, que começa na desidealização e vai para a busca de alternativas. Então, assim, primeiro de tudo, você precisa desidealizar. Que é o que eu falo do relacionamento saudável. Com seu um relacionamento abusivo, olha o meu autofalho. De um relacionamento abusivo, porque tem a ver com isso. O relacionamento abusivo é muito fácil você separar de um cara que é podre. Porque o cara é podre. Então, assim, ele me bate, ele me xinga. Eu não quero esse cara. Mas ele também é tão gentil. Ele também é tão engraçado. Ele também... Difícil é separar do cara maneiro, bicho.
Uhum.
Mais difícil ainda é separar do... Mas no começo era tão bom, né? Hoje mesmo a gente tava com uma amiga. E ela tava dizendo assim... Ai, nossa, no começo a gente transava horrores. Falei assim, mas será que transava horrores? Porque transava horrores ou porque era a lógica da conquista? Era a lógica do que todo mundo tá fazendo um fake ali. Então, existe essa coisa de separar do ruim, é muito fácil. Separar do bom é difícil. E separar do que a gente idealizou é mais difícil ainda. Sabe, essa coisa dos planos, tudo que poderia ser.
É.
Tudo que... Porque às vezes não tem a ver com a pessoa.
Uhum.
Tem a ver assim, esse cara trouxe pra mim.
Uhum.
Não foi ele que trouxe.
Sim.
Você que queria viver aquilo.
Nossa, olha esse exemplo. Quando eu separei, né, eu era casada, separei, a gente tinha um apartamento, a gente decorou o apartamento, etc. Aí eu sou lua em aquário, eu sou um pouco mais... né? Mas aí no dia que eu fiquei morando no apartamento, mantive ele morando em São Paulo e tal, mas aí teve um dia que eu falei, quero tirar minhas coisas, vou alugar esse apartamento. Fui pra Recife, tirei tudo. E aí meu pai foi lá me ajudar. E meu pai ficou mais triste que eu no apartamento. Porque ele falou, gente, esse apartamento era pra ser tanta coisa que não foi, né?
Mas você já tava resolvido.
Não, já tava. Mas ele tava assim, ele ficou triste porque era a materialização física de uma coisa que foi planejada pra ser. Sim. E não deu nem tempo. Porque tava novinho o apartamento. E já foi desmontado. Então ele ficou assim, pensativo, entendeu? Sim. Então assim, realmente são as coisas que a gente visualizou.
Eu lembro exatamente quando eu tirei minhas coisas de casa também. Eu lembro que minha mãe me ajudou a empacotar. Minha sobrinha, tava todo mundo lá. E eu lembro que eu abracei ela e falei, acabou. Porque ali, quando você vai tirando as coisas, você entende que acabou. Mas quando você entende que também é uma chance de você sair daquilo ali que não funcionava mais e passar para um outro passo, é aquilo que a gente estava discutindo. A gente se reconhecer de novo, quando você entende isso, é uma oportunidade muito boa também, uma separação. Pode ser uma oportunidade muito boa.
Sim. Eu fico até zoando, eu falo, gente, não é por nada não, mas eu acho que seria interessante todo mundo ter a experiência de casar e de separar, porque separar é um mergulho.
É revolucionário.
Revolucionário.
Gente.
Todo mundo foi casado aqui?
Todo mundo.
É.
Você já?
Já.
Morei junto, já.
É, já. É. Muito tempo. É. Né? É. O que vocês diriam? Acho que a gente pode simular. O que a gente diria para uma menina que chegou aqui, entrou nessa sala, chorando, desesperada, que terminou um namoro? Aí a gente pode dividir entre um namoro saudável e um namoro não saudável. O que vocês acham?
Eu posso responder pelo saudável, então. Vou falar aqui quando a gente termina o namoro saudável. E foi uma coisa que a minha terapeuta falou. Ela disse assim, acredite nisso, vai ser a pior e a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. A minha separação foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi impressionante. O salto que eu consegui, eu atravessei para um outro lugar de maturidade. Que eu, se eu não tivesse separado, eu acho que eu não conseguiria ter essa maturidade. Porque o sofrimento... Quero chegar com você aí também, Manu. O sofrimento é muito importante você passar por ele. Ele te entrega caminhos e clareza de coisas. Eu lembro que tinha dias que eu acordava e vinha um monte de clareza, assim, na situação que eu não demorei uma vida pra ver. Todo esse tempo desse relacionamento, que foi de 10 anos, eu tentei ver, não consegui. E ele tava escancarado na minha cara, porque eu acho que o sofrimento traz muito disso também, né? Você responde isso, o que você diria, que depois eu quero voltar pra história do sofrimento.
É, essa coisa do sofrimento me interessa também. Sobre tudo isso hoje, né, que a gente tá vivendo tantos anestésicos. Eu responderia a mesma coisa para as duas pessoas. Porque se a pessoa terminou um relacionamento saudável, ela também tem dores. Ela também tem pontos de fixação. E que pontos, né? Eu gosto da psicanálise, o Lacan, quando ele fala de fixação, ele faz uma homofonia de ficção com fixação. Né? Assim, a gente se fixa numa ficção. Aquilo que a gente se pega, assim, é uma ficção, isso nunca existiu. Aí, quando você entende, uma fantasia, assim. É, isso poderia ter sido, mas isso era uma fic. E aí, quando você trai, era uma fic. Lacan
uma
falou,
fic de minha mesmo. Lacan que criou a
E foi, viu? Fixação e ficção.
E é verdade, gente.
Fic, viu, gato? Lacan tava no Twitter, você não segue.
Eu não, quem é Lacan?
Então, eu diria pra essa menina, que seja que terminou saudável ou que não terminou, ou que terminou um relacionamento abusivo, que ela revesse as ficções.
É verdade.
Né, assim, porque a gente sempre entra, e isso eu aprendi também depois que eu separei, eu também acho que eu me separar foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É, mas meu relacionamento era abusivo, enfim, mil coisas. Mas eu aprendi a me relacionar de outra forma. E depois que eu rompi outras lógicas abusivas de trabalho, tratar outras coisas que também têm a ver com elaborações e com incluir os sofrimentos, nossa, eu aprendi a me relacionar de outra forma.
É.
Caramba, é isso.
Isso é mais real, o cúmplice real.
Sim, é verdade, é uma virada de chave.
Porque quando você quebra um padrão, parece que você vai quebrando outros padrões que não estavam tão visíveis, né? E aí você leva isso pra aprender a se relacionar do zero. Parece que é como se você aprendesse um novo idioma.
Por isso que é importante você escolher muito bem quem tá com você dividindo vida. Já falamos isso em outros podcasts. Porque a pessoa, às vezes, é mala. Você leva essa sensação pra todas as áreas da sua vida.
É.
E o contrário também. Se você resolve uma coisa de um relacionamento, você leva essa resolução pra todas as áreas da sua vida.
Isso, que
então
reflete.
É muito poderoso, né? Como você falou, é importante falar de relacionamento voltado pra mulher, porque tem um poder muito construtivo ou destrutivo.
Sim.
E a gente tem um negócio chamado óvulos e útero e sociedade que diz que a gente tem um tempo. E aí a gente fica doida pra cumprir esse tempo.
Sim.
Que alguém disse lá que tem que ter dois filhos, um cachorrinho, não sei o que.
Casar e pipipi.
E aí a gente faz umas escolhas merda por causa desse documento que ninguém sabe quem foi que fez.
Sim.
Né?
Sim.
É muito doido.
100%.
É. E esse negócio da ilusão também, da névoa, né? Que a gente cria e a gente só gosta de pensar na coisa boa. Só lembra da coisa
boa. Não, a gente sempre cria isso. A gente sempre cria ilusões. Porque lidar com a realidade é lidar com o sofrimento. É lidar com a frustração. É assim, é o que tem pra hoje. Isso não é se contentar com qualquer coisa. É assim, isso é o que tem. Porque eu vejo muita gente falar assim, ah, eu queria um homem que fosse assim, assim, assim. Não existe, minha filha. Esse homem não existe. Enquanto você está procurando esse, você está colocando seu critério num lugar que qualquer um que simular isso aqui, achei o homem. Por quê? Porque você não quer lidar com o sentimento de frustração de não é esse, mas não é esse. Mas é esse também. Por que eu quero isso? Quem foi que elegeu os nossos critérios de que a gente quer um homem XYZ?
Sim.
Quem foi que elegeu que a gente quer um homem? E se a gente quiser uma mulher?
Você quer isso mesmo.
E se a gente quiser dinheiro? Que é melhor, vale mais que muito homem. Capricorniana, gata, vai na minha. Vai na...
Que pra quem tá só ouvindo é a unha da gata, viu? Que tem 2 metros e ela bate na mesa.
Que vale mais que muito homem, não.
Ai. Bruno não respondeu o que você diria.
Ai, amiga.
Nem Camila.
Eu acho que eu posso responder o relacionamento abusivo, por exemplo. Eu diria para se acolha, tenha paciência e que é uma jornada e que também não sara de um dia para o outro.
Sim.
Tenha paciência com seus gatilhos, tenha paciência com você mesma.
Sim.
Porque sair de um relacionamento abusivo é difícil, mas entrar num saudável depois é um desafio do cacete. Então tem que ter paciência mesmo e ter uma rede de apoio firme ali, né? Eu diria isso, procure sua rede de apoio e fique junto
dela. É
verdade, super, é essencial.
É essencial, o que é que eu diria?
O que Camila diria?
Eu diria, ninguém vai morrer disso, primeiro de tudo. Vai sofrer, provavelmente, talvez muito tempo, talvez menos tempo, vai sofrer.
Sim.
Mas tudo que a pessoa passa tem utilidade.
É.
Não tem nada que vai pro lixo, gente.
Não pula etapa,
até o relacionamento merda, todo mundo aqui aprendeu um monte de coisa.
Sim.
Então, às vezes, a gente se afunda nas coisas ruins, tipo assim, ai, tudo bem, tem um momento do drama, tem um momento da gente ficar muito triste e tal. Mas é sempre bom ter essa coisa na cabeça de lembrar que nada é à toa.
Ah.
Pega todas as merdas que aconteceram, seja o sofrimento, seja alguém que te fez mal, e usa. Tipo, usa como ferramenta, tipo, não quero isso, isso aqui funciona assim, tô
isso.
entendendo mais, e leva.
É.
Tudo é conhecimento, aí você vai aplicando nas próximas experiências.
Até porque isso que tu falou de, tipo, reaprender a se relacionar, eu tenho certeza que, tipo, tu gosta muito mais da forma que tu se relaciona hoje, né?
Sim.
Porque a gente tá sempre em evolução, então a gente tem que respeitar isso. Não pular etapas, que eu acho que é o segredo.
É, Nádia.
E tem um jeito da gente usar esse sofrimento a nosso favor?
Totalmente, totalmente. Eu já vivi uma vida consciente de várias coisas, né? Eu já era psicanalista, eu já era feminista, eu já vivi uma vida consciente. Não me faltava informação cognitiva sobre as coisas, intelectual. Mas me faltava uma informação que eu vejo que outra coisa que a gente fala muito hoje também, do gatilho. Isso que me deu gatilho. Gente, vamos olhar nossos gatilhos? Porque assim, me deu gatilho. Evita, é claro, a gente não vai se expor a sofrimento, mas... O que é esse gatilho? Isso é o que uma análise faz.
É.
Da onde que ele veio? Porque um gatilho puxa o outro. Então, hoje, eu vivo uma vida que é muito mais consciente porque ela é fiel a mim mesma. E isso é o que mudou pra mim depois de ter saído dessa relação. Que é entender assim, peraí, o que é que eu quero? Da onde que vem esse querer? Porque às vezes a gente milita por coisas. Eu quero um casamento. Eu quero um filho. Eu quero uma casa nova. Eu quero... Será que você quer mesmo? Ou você quer ser aprovada? Ou você quer ser escolhida? Às vezes não é o que a gente quer, não é um casamento. Então, hoje, pra mim foi importante eu ter vivido o que eu vivi. É claro que isso aqui também não é assim, sofrer é bom porque aprende. Não, eu queria ter aprendido o que eu aprendi.
Ó, também.
Linda e bela, tomando os pulmões. Né? Eu queria não ter vivido o que eu vivi.
Mas não tem como, né?
Não tem como alguém vai ser... É acostado em uma esquina.
Não tem como fazer um omelete sem quebrar o ovo. Lacan, que disse isso também.
É
Lacan. Não foi tudo você que foi ele que disse. Agora.
Aí, é bom.
Ai, ai. Que eu ia puxar pro pessoal, sabia?
Vamos lá.
Tipo assim, de como foi pra vocês terminar. Tipo, términos e superações... emblemáticas pra vocês, tipo assim, Bruna.
Pra mim foi como se eu tivesse, tipo, trocado de casca, literalmente, assim. E aí entrou outra Bruna. Tipo, foi... Caramba, eu tinha que ter passado por isso, sabe? Porque hoje eu sei exatamente, tipo, o que eu quero, o que eu não quero, o que não dá, os meus limites. Eu era uma pessoa que eu não sabia impor limites. Então, eu fiquei muito tempo nesse relacionamento, uhum, vivendo aquela dinâmica sem saber que eu tava vivendo. Uhum. Aí, quando eu entendi que eu tava naquela teia, eu disse, é isso, eu tenho que me redescobrir mesmo, assim. Uhum. E aí, hoje eu gosto muito mais da Bruna que eu sou do que há dois, uhum, anos atrás. Me ensinou muita coisa, tipo, que eu vou levar pro resto da minha vida. E assim, tipo, hoje em dia eu posso estar apaixonada, mas eu penso em mim primeiro, me priorizo, uhum, e coloco em primeiro lugar as coisas que eu quero, sabe? Que eu acho que é isso que tu falou agora, né? Quando a gente sabe o que a gente quer,
sim,
tudo fica mais claro.
Uhum. Sim.
Então eu acho que foi muito positivo pra mim, assim, sim, no sentido de que eu me conheço e me amo muito mais hoje.
Sim. Nossa, vou tatuar essa... esse trecho.
Essa nova Bruna.
É.
Não sei. Você falou a coisa do eu me descobri. Eu gosto de dizer assim, você desbravou. Porque eu aprendi muita coisa. Me ensinou. É isso, me ensinou.
Sim.
Porque eu acho que isso a gente acaba dando um crédito pro podre, sabe?
É, tipo, verdade, assim, é verdade.
Ele me ensinou. Porra, foda-se ele. Foda-se ele. Caralho, me deu trabalho, gastei dinheiro em terapia, em cachaça. Eu tive que beber em drogas.
Suzana, minha filha, você é uma anja, minha terapeuta.
Sabe, assim, é assim. Eu desbravo, porque eu acho, eu vejo o processo de um fim de relacionamento, qualquer que seja ele, principalmente um abusivo, assim, é a gente desbravando uma selva, assim, é uma legal selva emocional, tipo, é assim, que a gente vai ali, e você se rasga, e você se perde, e você, aí você encontra a fonte, você encontra a água, aí você, porra, é isso, aí você sabe já voltar, aí você sabe,
nossa,
se você se perder, você
volta. Nossa, arrasou nessa comparação, continua, desculpa, segue, fonte.
Nossa, eu lembro.
É selva, assim, é desbravar.
Eu lembro que quando rolou, a gente teve uma conversa lá em Recife, inclusive, que eu disse a tua, uma coisa mais ou menos isso, assim, tipo, uma vez que você bate, lá no fundo, você sabe voltar, maga, de qualquer coisa, tá ligado? É como se você ganhasse um superpoder mesmo, assim.
Sim. É.
Tipo, uma mulher que consegue, tipo, bater lá no fundo e voltar com clareza e, tipo, se reinventar e se redescobrir, ela passa
por assim, pode coisa mandar que bate no peito.
Mas também, porque também não te resta outra opção, né? Se você chegou lá no fundo, o que você vai fazer? Você
sobrevivência.
Subir.
Exatamente.
Né? É isso, tem que fazer o que tem que fazer.
Exato.
Né? Mas será que a gente não... E se o relacionamento... não for um relacionamento abusivo, for pura e simplesmente o término. Tipo assim, será que a gente consegue dividir em fases?
É, eu acho que como o Manu disse, vai doer de todo jeito. Doeu porque tinha uma ideia do que eu queria que tivesse acontecido, sim, né? Uhum. Eu tinha idealizado aquela história, um morar numa casinha, decorar a casa bonita. A gente ainda... eu espero isso. Não acho que eu me enquadre nisso que a gente estava discutindo e que tem que morar. Tanto que eu não quero ter filho. E esse foi um dos motivos principais do nosso término. Não tento me enquadrar, mas eu quero ter alguém. Quero construir uma história, ficar evoluindo com essa pessoa. Então, eu imaginava aquilo. Mas eu não tinha maturidade e ele também não para seguir esse relacionamento. Foi falta de maturidade. E aí, eu acho que o término foi um... minha mãe fala, foi a primeira grande frustração da sua vida. Você foi... você tinha a sua vida ali bem resolvida e ali você não conseguiu realizar aquilo. E aí, como é que você lida com essa frustração? Primeiro que eu acho que uma coisa que você falou, acho que no seu TED, as pessoas querem colocar a gente num lugar de fracassado. Mas eu não... não é isso, mano. Tipo, você fracassou porque você não conseguiu ter aquele relacionamento. Quando você consegue entender que não é um fracasso, são coisas que acontecem, né? São pessoas que querem caminhos diferentes ou não conseguiram lidar com os sentimentos de... não tem maturidade mesmo, não conseguiu fazer aquilo.
Sim.
Às vezes a gente não consegue, a gente tem limites também.
E tudo bem, né?
Tem coisas que a gente não consegue. Eu até sabia o que eu devia fazer, uma coisa ali ou outra, mas tem coisas que não dá pra fazer. E aí depois, quando você entende que você tem limites e que você foi até onde você pôde, você respira em paz, entendeu? E aí uma coisa que eu fiz, eu fiquei muito mal. Eu perdi 8 quilos em um mês. Não comi, minha mãe estava desesperada já. E aí, eu coloquei prazo. Eu falei, eu tenho um mês e meio pra sofrer.
Eu passei por essa também. Meu pai falou assim, coma tudo que você quiser, minha filha. Isso não é hora de fazer dieta, não. Se você quiser comer batata frita o dia inteiro, coma.
Amigo, mas descia? Eu não descia,
porque ele falava assim, pensa na comida que você mais gosta de comer. É o que? Batata frita? Coma. Só batata frita. Massa, bolonhesa. Tudo que você quiser. Porque fome você não vai ter. Então, assim, tipo, você tá nessa, no fundo do poço. Então, coma o que você quiser.
Menino, mas eu não desci, assim. Não
desci. Porque tem gente que não consegue comer.
Você pode tomar um negocinho, aquele super vitamínico. Que é, tipo, de vanila. Você bota pra dentro pra poder manter a sua saúde, entendeu? Porque vai ficar com a imunidade baixa.
Eu fico pensando, eu acho que eu não chego de novo ali onde eu cheguei, não. Agora, num término de relacionamento. Vocês acham que vocês são capazes de chegar de novo nesse, lá no fundo?
No fundo?
Eu acho que não, viu? Porque...
Não sei. Não sei, não. Eu também não.
Quer dizer, nunca diga nunca. Sofrimento? Né?
Porque a gente não sabe... Gente, relacionar... Você jogou o anzol. Você não sabe onde vai bater, bicho.
Bote fé.
É e você não sabe como vai bater em você. São mundos diferentes. Cada relacionamento é um mundo. E você pode sofrer de novo. Porque são químicas diferentes. São combinações diferentes. Você talvez não se permita se expor a certas... situações, mas...
Porque o que eu falo assim, o problema não é cair no fundo do poço, é saber voltar. Uhum. Quando eu entendi isso, quando eu fiquei solteira, eu entendi assim, gente, nada mais me abala, linda e bela, pois muito xerecuda. Beleza. E aí eu entendi que assim, eu me relacionava com vários caras, e eu entendi assim, eu sei a hora de ir embora. Assim, esse homem aqui, eu sei que com esse homem aqui vai dar um problema tal. Morê. Beijo.
Já antecipava, você se antecipava.
Isso. Mas isso não impediu de, putz, fiquei mal. Ai, poxa, fiquei 2 dias pensando, poxa. Mas aí logo depois, vem outra. A gente se mete ainda recentemente. Então assim, tem uma coisa que você entra de novo numa outra furada. E depois você sai. Mas saber sair,
pronto, já é.
É o caminho de volta.
É isso, é o caminho de volta. Isso que é o segredo. Porque senão a gente fica achando assim, meu Deus, eu nunca mais vou cair. Quem acha que nunca mais vai cair, vai cair e não vai saber voltar.
É verdade. Retiro o que disse. Pode ser que eu caia.
Você tem que ter a sua manuelinha ali dentro com a bandeirinha. Volta pra cá.
Isso, é o caminho de volta.
Desbrava, mas volta pra cá qualquer coisa. Porque o normal, a gente sempre fala isso. Gente, a expectativa é alta, o negócio de amor é alta sempre. Porque a gente quer o melhor pra gente. Mas o normal é não dar match. É o normal.
Total.
Isso.
O especial é o match. Então, tendo isso em mente, porque aí você se frustra um pouco menos e vai conhecer a gente mais ou menos, brincar ali, né?
Tipo... E quando a gente é mais jovem, a gente fica, tipo, achando que isso vai acontecer muitas vezes na vida, tá ligado? Esse match real, assim. Só que velho, não é assim. Não é tão fácil.
Tem as fases também.
Agora, eu tenho uma pergunta. Tipo, se apaixonar e idealizar caminham juntos sempre? Ou existe uma maneira de, tipo, você se apaixonar e não fantasiar tanto?
Sim, existe uma forma de se apaixonar na sobriedade. Sim. Que é enxergar o outro. Isso que é o amor de verdade. Porque o amor de verdade é você enxergar quem é o outro. Assim, o cara tem isso. É isso. Eu não espero, não é outro. Ele não é outro. Ele é isso aí. E isso não se confunde com a gente aceitar coisas. Violências. Sim. E isso tem a ver com a gente ter os nossos próprios acordos com a gente mesmo. Não, isso aqui eu não aceito. Mas isso, o cara vai ter, sei lá, ele gosta de ouvir rock, eu gosto de MPB. E aí, eu vou ficar entuchando MPB em cima da orelha do cara? É isso.
Mas tá bem fácil esse problema, né?
Ok.
Isso aí tá fácil, né?
Mas muitas pessoas, era uma grande questão, sabe? Essa coisa assim, ele gosta de sair, eu gosto de ficar em casa. É. Ele gosta de não sei o quê, eu gosto de não sei o que lá. Ele não fala cheirosa, te amo.
Entendendo assim direto.
E aí a gente fica buscando assim, que o outro o seja como a gente quer. Então,
mas aí é o equilíbrio de você saber o que você quer, o que é inegociável. Aí a pessoa chega na sua vida, beleza, legal, falta isso. Será que o que falta? Primeiro você pode expor, poxa, fulano, eu sinto falta disso. Aí se fulano acha que você vale a pena, ele vai dizer vou tentar chegar um pouco mais perto, pra dar um pouco mais pra ela disso, se não fere a minha personalidade, não vou ficar me transformando, né? Mas se chega uma hora que a pessoa não tem, chegou no limite dela também, ela não tá sendo desonesta, né?
Sim.
É a maneira dela de comunicar afeto e amor, e aí se não é o bastante pra você,
é
sobre.
Aí pode não ser compatível mesmo.
Aí pronto. É isso.
E tem coisa que a pessoa busca numa relação, eu vejo muito isso, que não é na relação que ela vai encontrar. Ele não isso, aquilo. Mas não é ele que tem que fazer. Cadê suas amigas? Cadê sua vida? Cadê você no cinema sozinha? Não é ele que vai dar conta de suprir isso. E as pessoas ficam esperando. Então, isso que eu tô dizendo, de entuchar no outro aquela coisa assim, como eu gostaria que você fosse. Porque isso é objetificar o outro. E as
sensações que eu gostaria que você me trouxesse, mas que são coisas que, tipo, vão muito além da pessoa, né?
É
o famoso fazer suas coisinhas. Você tem que sempre fazer as coisinhas.
É, quando você faz suas coisinhas, as coisas ficam mais leves, né?
É, verdade.
E isso que o Manu falou de amiga é muito importante. Uma coisa que eu observei, que a gente precisa se esforçar pra manter os nossos relacionamentos paralelos às nossas amigas. Porque eu lembro que foi o que me salvou. Todo dia, todo mundo se revezou. Um batia lá em casa, vamos arrumar esse cabelo. Nossa, tá muito... Vamos dar um jeito, vamos fazer uma coisa, vamos sair, vamos... Sim. Foi total a diferença na minha vida, família e os amigos. Assim, virou meu cozinheiro, outro virou meu Uber, enquanto eu tava lá sem me incumbir. Vamos daqui pra cá. Faz toda a diferença a gente ter amigo.
Toda.
Perspectiva. De verdade, que tá disposto. ninguém aguenta muito tempo também, né? Essa loucura, assim, de sofrimento.
Vai revezando e vai tirando, né?
Eu não sei o que seria de mim sem a minha rede de apoio, não, vai. Porque foi essencial pra eu encontrar o caminho de volta.
Porque a rede de apoio lembra a gente de quem a gente é, né?
De quem a gente é, de verdade, exatamente. Uhum. A nossa essência e tudo mais.
Muito importante.
E agora, Manu, falando um pouquinho de trauma. Quando a gente sai de relacionamento saudável ou não saudável, é claro que sobram muitos traumas. Como que é esse processo da gente atravessar esses traumas?
Eu vejo que muito desses traumas, e aí pra mulher, aí até acho que Camila que tava falando isso, você não lembra, sobre como que a gente é criada para um relacionamento. Ao fracassada, que você tá falando, fracassada, que é fazendo a referência ao TED dela. Que o trauma é o estar solteira. Porque a gente tem uma sensação de que numa relação a gente tá protegida. Por quê? A gente tá cumprindo o requisito do tô casada, existe alguém que me escolheu, então eu valho.
Tô abalando.
A gente tem essa sensação. E a gente não encontra com os desencontros do que é estar solteira, do que é estar na pista. E você flertar com alguém, você vira pro lado, o cara sai com a mulher dele. O cara sai com o marido dele. Sabe? Você assim, não é isso. Um cara não me quis. Isso é um trauma porque toca no nosso lugar de rejeição.
Eu ia falar isso, a gente tem que falar sobre rejeição.
Porque isso é uma mola muito importante, né? Então, existem os traumas de uma relação abusiva que são realmente a experiência de uma violência, é o trauma da relação abusiva, o trauma de uma relação saudável. Ele é apenas o trauma da desidealização e o trauma do se encontrar solteira. Porque muita gente vive uma relação, gente, saudável, que viraram amigos. Uhum. Não transa. Não tem nada. Nem muito. Mas viram. Mas fica assim, ai.
Preguiça.
Não tô afim de enfrentar a pista lá fora. Vamos ficar aqui nós. Isso é problemático, né? Assim, o quanto de vida você tá deixando de viver?
É.
Assim, tudo bem, você não quer transar com ninguém, beleza. Você tá perdendo, uma coisa gostosa. Mas. É isso, você vai ficar amarrada ali a uma relação que
ao
não
passado,
serve,
né?
Com medo do que vai ser você sozinha?
Sim.
Então acho que o trauma tem muitos níveis do trauma, né? Cada situação.
Eu lembrei de uma coisa simbólica. Quando eu separei, teve uma pessoa que chegou pra mim que nem tinha muita intimidade comigo. Acho que eu nunca te falei isso. Ela falou assim: oh, meu Deus, a gente se encontrou, eu falei. Aí ela falou: pô, foi isso mesmo, foi tal, pô. Mas eu fiquei pensando, Camila, mas não é 6 por meia dúzia, não, que tu estás fazendo. Como quem diz assim, no final do dia, não fica tudo igual o casamento. Tipo assim, não tem hora que chega nesse lugar. Ah. Tu vai, tipo, largar uma pessoa legal pra tu ir pra outra pessoa que vai chegar nesse momento também.
Oxi.
Tu entendeu o racional dela?
Uhum.
Tipo assim, deixa eu ficar aqui no purezinho quentinho.
Uhum.
Porque, tipo assim, pra que tu vai terminar um negócio que tá ok, só que depois tu vai arrumar outro e vai chegar nesse momento também?
Danou-se.
Olha
mas
isso.
Mas legal o raciocínio dela. Como te bateu isso? O que, que você entendeu?
É que assim, eu não achei agressivo, eu não achei nada. Tipo assim, eu só achei tipo, caraca, velho, coitada. Porque ela deve estar, tipo assim, talvez. Eu senti que esse meu movimento deve ter provocado muitas na cabeça,
claro,
de pessoas.
Das
minhas amigas de Recife,
das pessoas.
E tipo assim, será? E deve ter incomodado muito.
Mas, cara, sabe o que eu fico indignada? Reflexões incríveis pautadas por pessoas que estão viajando na maionese. O que essa mulher falou aí, eu achei muito massa. Porque é isso. Quando você entende assim. Vai chegar uma hora que não vai. Gente, o pra sempre. A primeira coisa que a gente precisa acabar é o pra sempre. Porque essa é a primeira colonização. É assim, é para sempre, filho. Você casou com esse homem, você vai ficar para sempre. Não, é até quando for bom. É isso.
Uhum,
e aí, quando você entende que massa que é eu poder estar aqui com esse cara, olha, agora já não tá bom. Valeu. Agora eu tô com outro cara. E até quando for bom. É liberdade.
Sim.
Não é comodismo. Tipo assim, então é porque vai ficar ruim? Porque é isso. Você fica bom com um homem. 6 anos, acaba e fica ruim. Aí você fica com outro, 6 anos, você tem pelo menos 6 anos de bom.
É, ela vai ficar com
50 anos de ruim.
É, exatamente.
A lógica dela não dá pra
estar. Verdade, mas ela provocou ele sem saber, né?
É deixar de viver, né, também.
É.
Assim, inteiramente e verdadeiramente.
Sim. E se você for pensar, o casamento… Ai, gente, lá vai a gente ser cancelada. Eita. De novo. O casamento, o acordo, o doc do casamento.
Uhum.
Porque eu sou super pró casamento. Eu, tipo assim, a gente tá velha já no sentido de… não sei se a gente vai deixar de ser monogâmico nessa vida. A gente entende o relacionamento. A gente entende tudo. Faz todo sentido. Mas eu não sei se nessa vida eu vou fazer isso. Mas… Então, eu acho super legal você se casar no formato que você achar que deve. Só que o documento de estamos juntos para sempre, forever and ever, na saúde, na doença, não sei o que… é um documento que você, tipo… Dá muita segurança demais, você não acha? Que, tipo assim, sempre é bom você saber e ter essa consciência de que, meu amigo, é enquanto, até que a morte o separe, se tiver bom. É. E você também, gata. Sim. Se você tratar o seu cara bem, como ele merece. Como é uma, é, os interesses têm que estar alinhados. Uhum, uhum. E a, as expectativas e as trocas. Uhum. Porque aí fica muito equilibrado. Se você não fizer o valer, não é não. Não é porque eu assinei isso aqui que eu tô amarrada aqui com uhum. bola de ferro, não, pra sempre. Tchau, entendeu? Então, eu acho uhum. que essa instabilidade, ela é positiva também. Até sim, pro relacionamento, né?
Sim, é, eu acho, eu gosto muito desse pensamento, sim. Mas eu acho que ele não tem que excluir o que a gente conversa sempre. Que é o esforço que tem que ter num relacionamento,
mas
também.
É isso, mas é com, isso, é, acho que ela tá falando isso. É.
Como disse Manu, nunca a gente vai ter tudo ali num relacionamento. É. Uhum. Não vão ter. Então, assim, precisa ter um esforço pra aquilo fazer dar certo, né? Então,
cuidado. Ali, é isso, você saber que o outro pode ir embora.
Uhum,
tipo
uhum.
assim, ele pode, ele não tá aqui amarrado pra mim porque ele assinou esse documento, uhum. né? É tipo isso, assim, sim. te faz e, pá, vou cuidar aqui do que, se tiver é. Bom, vou cuidar do que é meu, né?
Sim, sim.
É por aí. A gente saiu do assunto do término, né?
Ih, já foi mal.
Mas eu acho que tem tudo a ver, porque assim, quando você, se dentro da lógica de relacionamento está proposto o para sempre, qualquer término vai ser um fracasso.
É, total.
Porque assim, terminou precoce. Sabe, é igual morrer. Tipo assim, morreu com 20 anos. Nossa, morreu jovem. É, realmente morreu. 90 anos. Nossa, mas tava tão bem, né? Mas, gente, uma hora tem que morrer, né? É. Assim, então, a gente não é preparado. Porque a gente não é preparado para esse momento do fim.
Ciclos, né?
Os fins, é, não é, não, não é simples. A gente não entende. A gente entende aquilo como uma rejeição. Como assim, isso é um ataque pessoal a mim. Sabe assim, alguém que eu amo morreu. O que que eu fiz pra merecer isso? Nada. É. A vida a gente morre mesmo.
Manu, rapidão, discorra a rejeição e ego,
isso
por favor.
Que eu ia perguntar.
Boa, cara,
eu ia mais uma outra pergunta. É. Seria a rejeição um dos pontos principais dos problemas
do sofrimento?
Da nossa vida?
Totalmente.
Eu tenho essa impressão que rejeição na infância é o
infância.
Que rege o ser humano.
Uhum.
Mas responde a rejeição e o ego e eu, depois uhum. a gente entra nessa.
Não, mas a resposta vem junto com a rejeição da infância. Por quê? Qual que é a lógica da rejeição? É trazendo a parte da psicanálise. E isso toca também quando a gente fala de mulheres. A gente nasceu no mundo, a gente entende o mundo. Quando eu cheguei no mundo, eu, Manuela, a partir do outro. É o outro quem nos dá um nome. É o outro. Eu não escolhi
tá
meu nome ser Manuela.
Passado.
É? Uhum. Eu não escolhi ser Manuela. Fala, Manuela. E automaticamente eu tô naquela família. Eu não escolhi, eu não tenho nada com isso. Inclusive, nem quis, estar. Me botaram no mundo. Pronto. E aí, quando você entende que você precisa do outro pra viver, porque a criança precisa do outro pra viver, ela precisa do outro pra, uhum. pra se alimentar, pra trocar a fralda, ela precisa do outro pra sobreviver. Se você pega um cachorro e você bota ali, o filhote
gente,
nasceu…
Gente, o meu terapeuta falou exatamente
vive,
isso.
É, ele é lacaniano,
né?
Então.
Ele é.
É tudo. Se você pega uma criança e você bota ela ali, ela não sobrevive.
Uhum.
E não só porque ela precisa dos cuidados, porque ela precisa do afeto. Uhum. Junto com o cuidado, vem o afeto. Junto com o afeto, vem as afetações.
Uhum.
E a gente vai se atravessando, que é isso. A Manuela, minha filha querida. Mas minha mãe sonhou coisas pra mim que eu não tenho nada com isso.
Uhum. Uhum.
E aí, quando a gente entende que a gente precisa ser amado pelo outro para ser cuidado pelo outro. Porque a criança começa a entender assim. Pera, essa pessoa, essa mulher todo dia vem aqui, me dá leite, me dá uma mamadeira, me bota pra dormir, me não sei o quê. Essa mulher, eu devo ser bacana.
A criança começa
a entender assim, porra, eu tenho que manter essa mulher aqui, eu devo ser bacana. Então a criança começa a entender que ela precisa atrair atenção. Ela precisa garantir o amor. Porque garantir o amor é garantir a proteção.
A sobrevivência.
A sobrevivência,
é mais
exatamente.
Ano, né?
E a gente, só que quando a gente, não, você fez 10 anos, 15 anos, você foi viver a vida. Aí você mesmo pega uma banana, descarta a banana, você mesmo limpa a sua bunda. Você mesmo vai viver, você não precisa do outro. Você não é dependente. É claro que tem outros níveis de dependência, né?
Uhum.
Você precisa do cuidado, do
sim.
afeto, enfim.
Sim. Sempre vai precisar.
Mas a gente não destrói essa lógica da dependência que tá inconsciente dentro da nossa estrutura psíquica. Que a gente entende sempre que se o outro nos deixar, o mundo vai acabar. Porque acaba mesmo. Se eu tenho um mês de vida e o outro me deixa, o mundo acaba.
É.
Que eu não vou sobreviver.
Deu ruim pra mim.
Mas hoje eu tenho 33 anos, colega.
Bora.
Eu mesma sei comprar um vibrador.
É.
Eu sei...
Chama.
Se ele
então,
não te quer, supera.
É, supera.
É.
Mas a gente, é difícil. Então, quando a gente entende isso, que o outro não tem o poder de te rejeitar. Não tem o poder de... Porque o outro pode não te querer. Aí, beleza, ninguém é obrigado. O outro pode não te querer. Mas quando você entende, rejeitar... Não vai ser o fim do mundo. E não significa que não vai doer. Mas não vai ser o fim do mundo. Você não vai morrer. Você não precisa da aprovação do outro. Que isso é uma coisa do infantil. assim, e não o infantil falando pejorativamente, mas do infantil da nossa construção da infância. É. Então, é preciso atravessar isso. Quando a gente compreende isso aqui, e aí a gente precisa falar isso 300 vezes, pra isso vir aqui.
Sim,
é.
Isso.
E aí a gente cai, às vezes, eu lembro, essa semana mesmo eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha, e eu falei, eu tô meio assim, porque parece que o cara desencana sempre. Ela falou, não, você desencana sempre. Aí quando veio pra mim, eu falei, ué, é normal, a gente desencana, é normal, ninguém é obrigado. O cara era maravilhoso e eu desencanei dele sem nenhum motivo. Então eu também posso ser maravilhosa e o cara não me querer, ele não é obrigado.
Isso, não muda quem você é. O cara não te querer não muda quem você é.
Não muda nada, é só que a gente precisa, até a gente que é bem entendida, assim, a gente só tá com a cabeça pensando o tempo inteiro. Ter as amigas pra gente chamar e dar uma chamada, entendeu?
Por isso que a análise é tudo também,
né? E assistir e ficar nos canais.
E vendo a Zumba. Me segue. Deixa eu fazer um jabá rápido. Ela vai lançar livro. Já deve estar na pré-venda quando esse pode sair.
Então compra.
Então entra no link arroba aí. Dela.
Diga mais
sobre
o livro.
É um livro sobre. A gente vai falar do livro, falar tudo isso que a gente tá falando aqui.
Ué, mulher, não vão comprar, falar muito mais.
Não.
Isso.
Muito bom. E é um livro que realmente é pra gente transmitir essa mensagem que tem a ver com tudo que a gente tá falando sobre relacionamento e relacionamento abusivo. É um deslizamento muito fácil sair de um relacionamento pra um relacionamento abusivo, porque as estruturas são compostas pros relacionamentos. E isso é muito interessante, mudando de assunto. Do livro. No livro fala sobre isso. Eu falo sobre o amor como salvação. O amor é importante. Eu acredito pra caralho no amor. Eu não sou aquela pessoa assim, o amor não existe, tudo homem, tudo podre.
Não, tá namorando não,
nem
também.
Gosto, não,
também.
Também não.
Tipo assim, gente, quando eu saí da minha relação abusiva, tem isso lá no livro, eu saí acreditando, assim, existe um homem maneiro. Existe um homem pra mim no Brasil. Fora eu não tô fingindo, mas dentro existe. E eu só encontrei um homem maneiro. Por quê? Porque o mundo, ele é projetado para boicotar o amor. Porque pessoas que amam e que são amadas, elas são felizes, elas são tranquilas. Elas não entendem que elas... Eu preciso de um peito para que o outro me ame. Porque as pessoas só gostam de mulher com peito. Eu preciso estar com a cara assim para que o outro me ame. Quando você entende assim? O outro me ama pelo que eu sou.
Não preciso fazer nada.
Você não precisa se fazer, se transformar.
É.
Tem esforço,
então,
né?
Então, o mundo boicota o amor, né? Pessoas que não amam, né? Não são amadas, são pessoas frustradas, são pessoas violentas, são pessoas agressivas. Então, eu sou dessa, assim. Eu não sou cristã, mas eu acho que o amor salva. E acho que foi Jesus que falou isso.
Ou foi Lacan. Fala seu arroba rapidinho pra quem estiver só ouvindo, porque aí você vai lá ver o livro, gente.
Quem tá ouvindo, arroba Manuela Xavier, me segue lá no Instagram.
Qual o nome do livro?
Xavier com
X. O nome do livro chama De Olhos Abertos, Uma História Não Contada Sobre Relacionamento Abusivo.
Gostei.
E é uma história não contada, porque traz a minha história, que foi muito boicotada, porque sempre que a gente fala de relacionamento abusivo, você perturba, né? Porque
é um assunto que todo mundo quer falar.
É indigesto. E aí eu trago toda uma parte histórica, psicanalítica, falando sobre como as relações são construídas, sobre como que se dão as performances de feminilidade e de masculinidade, trazendo aí a partir da perspectiva do machismo, como que o machismo adoece as mulheres, porque cria mulheres para serem servis e obedientes, e como que adoece os homens também, né? Porque constrói homens que são violentos, que são mal resolvidos com a sua própria sexualidade, com os seus próprios afetos. Então, o machismo também adoece os homens. E aí, falo sobre os boys, sobre como identificar os sinais, sobre quais são as violências. É um livro que é muito pensado para falar sobre as violências que não são as violências físicas. É sobre violência psicológica. Tem muito sobre violência psicológica. Eu acho que isso não é muito falado.
Não, verdade.
E tem os tipos de boy, né? Então, falo lá do boy probleminha, do boy tranquilo favorável, do esquerdo macho. Tem várias. Eu categorizei alguns boys aí ao longo da minha experiência.
Todo mundo tem uma historinha de esquerdo macho pra contar.
Eu tenho não, viu?
Mas vê se o esquerdo macho era uma coisa mais. Não vamos poder falar o nome de partido, que senão fica chato pra nós.
Verdade. Mas ó, você compra e compra a sua amiga, né? Compra pras amigas.
É
porque
isso,
aí
é excelente.
Utilização pública. E se a amiga não quiser ouvir, compra e manda anônimo.
Sim. Porque eu pensei muito nisso, assim, que o livro, quando eu pensei que assim, eu recebo muitas perguntas. Como ajudar uma amiga que tá vivendo um relacionamento abusivo? Apenas não diga pra ela que ela tá vivendo um relacionamento abusivo. Porque você chega pra amiga e fala assim, amiga, seu relacionamento
tá
abusivo.
Tá tudo errado.
Você já...
Criou uma
barreira, exatamente. É. Então, o livro é isso. Tipo assim, amiga, olha a história dessa mulher. Que mulher maneira. Olha a história dela.
É.
Amiga, olha isso. Me lembrou aquele boy que eu tava pegando? Você traz o livro como assim, um
sutil.
Um que... sabe? É. E aí, do que ela vai se identificando.
Ela vai vendo.
Então, é um livro pensado pra isso. É.
Muito bem. Nossa. Jabá muito bem feito.
É isso.
Ansiosíssima estou pra
distribuir pra nossas amigas. Também.
Quanto mais informação a gente tiver nessa vida, eu sou a favor disso. Mesmo que é traumatizante, é melhor que a gente já saiba antes. Pra gente chegar, se a gente chegar numa situação, a gente tá com o olho bem aberto.
Olhos abertos, literalmente.
E o que a gente poderia falar agora sobre… Beleza. Terminei ou fui terminada, que isso também talvez a gente deveria trazer, porque a gente tá falando só, se ele não te quer, supera, mas às vezes é a gente que terminou e tá sofrendo porque terminou, também tem esse ponto.
Tem.
Mas terminou, aí, caraca, sofrimento, né, aquela coisa, né, e aí tá ressurgindo, volta pra pista, será que não é legal a gente falar disso? É, o superar e o, tipo…
Tanto no relacionamento saudável quanto no abusivo.
Eu acho que tem uma coisa, assim.
Pra pista. Falta coisa ainda.
Eu acho que tem fases aí, quando a gente termina. Eu acho que a gente tem um momento que a gente não quer saber de boy. E eu acho que é importante a gente viver esse momento também e não se forçar. Porque às vezes vem uma amiga, ah, vamos sair, vamos… Você não quer. É importante ali aquele momentinho só seu, tô errada.
Mas qual é o limite? Porque às vezes a amiga tem que dizer, vai sair sim.
Tem o limite, é verdade.
Vai. Bota o cropped.
Tem o limite,
bora,
né?
Bora.
Não, mas sair não significa pegar boy. Sim, né? Porque eu acho que isso é importante também, né? Assim, você tinha falado das fases. Acho que é válido a gente ilustrar um pouco isso.
Ótimo.
Eu acho que o primeiro momento é a desidealização, né? Assim, que é isso. É entender, é fazer. E aí eu falo assim, cara, faz isso bem artesanal mesmo. Pega um papel e escreve. O que que eu não gosto nele? Eu não gosto que ele se tornou frio, ele se tornou não sei o que, ou que
minha
ele é
abusivo.
Minha
terapeuta falou exatamente isso. Pra ele fazer isso.
E o que que você gosta dele? Eu gosto dele porque ele é inteligente, ele é não sei o quê. E o que que você queria com ele? O que que você imaginava? Eu imaginava ter filho. Isso tudo que você imaginou aqui, você precisa dele pra existir? Ou a gente pode botar outra pessoa no lugar?
Outro nome.
Ou você pode forçar você mesma. Você mesma pode fazer isso. Primeiro momento é desidealizar isso que foi idealizado. E aí, com isso, é porque não são fases que você passei dessa. Quando você passa de uma, você é jogada na outra. Porque quando você sai dessa fase da desidealização, vem o sentimento de tristeza. Vem o sentimento de tristeza, tipo assim, putz, perdi. Porque você começa a incluir a perda. Putz, perdi isso, perdi o que era bacana, perdi o não sei o quê.
Perdi a coxinha no domingo.
Isso, aí vem o sentimento.
É, o domingo amado. É,
depois que existe Netflix, será que alguém sofre no domingo?
Sofre. Sofre um pouco menos, né, gente?
Um pouco menos.
Mas também inventa outra coisa.
Tem as amigas pra assistir Netflix pra gente.
Sim. Tem uma baladinha também no domingo.
Tem uma baladinha. Vamos pro sambinha.
Vem a tristeza. Depois, com a tristeza, quando você vive a tristeza, você inclui a tristeza, aí vem a raiva. A raiva, ela pode parecer primeiro a raiva. Mas geralmente, você sente a raiva quando você inclui a... Porque aí você começa a sentir raiva de você. Não é raiva do outro, porque a raiva do outro é muito fácil de sentir. Agora você começa assim, como eu pude cair nisso? Que vem junto com a indignação.
É.
E aí esse é o momento que você mais trabalha em terapia. E que precisa, gente, façam análise, porque em terapia é que você vai viver esse babado. Porque se você não vive esse babado na terapia, você entra numa coisa de que a culpa foi sua. E aí o que você faz? Você volta pro relacionamento.
Entra pra um looping.
Exatamente. Então assim, pra cair num ciclo é muito fácil.
Ou volta pro relacionamento ou se relaciona com uma pessoa igual.
Igual, que é isso. Foi muito o que aconteceu comigo, vocês estavam falando de término. Eu terminei um relacionamento, eu fui terminada, né, de um relacionamento. Porque o cara perdeu a memória. Não, o outro, antes. Antes foi abusivo. O cara perdeu a memória, ele teve uma doença, ele perdeu a memória. E aí, tipo assim, ele não me reconhecia mais.
Chocada.
Foi babado.
Drew Barrymore, ao contrário. Aquele filme dela, lembra que ela perdeu a memória todo dia?
A primeira vez. Como se fosse a primeira vez.
Ele perdeu para todo sempre a memória?
Ele perdeu a memória de um tempo da vida dele. Ele só lembrava de muitos passados, anteriores. E tipo assim, de memória desde faculdade dele.
E como é que foi isso? Alguma coisa aconteceu?
Ele teve uma doença neurológica. E aí ele perdeu... A consequência da sequela, né, disso foi a perda da memória. E aí, ele não... E não foi um relacionamento que a gente terminou assim, olha isso, não dá mais. Não, eu tava tipo assim, meu Deus, ele está vivo. Vai voltando a memória, porque ele quase morreu e tal. E aí, a gente terminou e não teve daquele revival.
Teve nada. Foi uma experiência completamente única.
Um puro trauma. Tipo assim, um dia ele chegou e falou assim, olha então... E tipo assim, ele era tudo. Era um relacionamento super saudável. Era um relacionamento super bacana.
Tô passada também.
E aí, ele chegou e falou assim, olha então, eu acho que a gente não tem nada a ver. Você é até bacana, mas... Só que ele não falou escrotamente. Ele falou, realmente, ele não me conhecia. Tipo assim, é isso. Ele acordou do nada... Tem uma mulher aqui, mulher bacana, né? Pô, ela é gente boa, ela tá aqui comigo.
Gata.
É, tá aqui, mas olha, eu não te amo, não tem nada a ver nós dois, tá? Eu tô pegando minhas coisas e tô indo embora. Aí eu, oi? Assim, meu mundo caiu. E eu não elaborei isso. Eu fiquei
Mas você já sabia que isso era a perda da memória ou não?
Eu já sabia que era perda, porque ele não sabia quem era ele. Ele reaprendeu tudo de novo, tipo assim, o nome das coisas, o nome, caneca, microfone.
Mas aí, tipo assim, ele perdeu a memória. Aí ele, vocês falaram, vamos continuar namorando. Eu sou sua namorada. Aí
ele ficou internado, Entendi. Eu fiquei no hospital. É isso, ele teve uma doença, ele ficou internado, ficou em coma, ficou no hospital, eu fiquei lá. E aí ele viveu. A chance era que ele iria morrer.
Sim.
Aí ele viveu. Aí quando ele viveu, ufa, viveu. Não importa e como que ele viveu.
Uh-huh.
Viveu, graças a Deus. Graças a Deus. É isso.
Nossa.
E vamos junto reabilitando, porque é isso. Ninguém morre com 30 anos, né, gente? Ninguém morre, né, Deus? Aí, só que não. E aí, fomos ali. Então, ele foi fazendo tratamento pra reabilitação. Pra aprender de novo as coisas
e
tal.
Menina, e aí, como foi depois?
Não, e aí, nisso, eu fiquei super mal. Porque pra mim foi um puro falta de sentido. Tipo assim, do nada. E aí, eu não vivi essa elaboração. Eu parei aqui nessa coisa da culpa. Eu senti assim, a culpa é minha. É porque eu sou muito doida. É porque eu tomei pra mim coisas
Mas
ali.
Mas até com o cara perdendo a memória, você ainda chegou nesse momento.
Não, porque isso, aí né? É muito mais fácil você botar a culpa em você. Porque aí, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser, sabe?
É como se fosse o cérebro, tipo, pregando peça, né?
Isso, porque aí você não mexe em coisas mais profundas.
Uhum.
Qual foi a conclusão pra isso? 4 meses depois, eu entrei numa relação abusiva.
Eita.
Porque é uma lógica masoquista.
Vulnerável, né?
É, você fica ali, se a culpa é minha, então eu mereço
então
qualquer coisa.
Então eu mereço qualquer coisa.
Eu sou louca mesmo, então eu mereço isso. Então. Então, quando você não vive essa elaboração da raiva de você mesma... Porque a raiva de você mesma vai desvelar
é muito isso.
Quais são as suas vulnerabilidades.
Uhum.
E aí, quando você entra nessa fase das vulnerabilidades, você começa a abrir seus horizontes e poder entender o mundo de uma forma mais protegida. Porque a gente fica achando que a vulnerabilidade nos expõe.
É um escudo.
Não, ela nos protege.
É.
Quando você entende assim, pô, você pisou no meu pé aqui, bicho. Não é isso. Uhum. Volta.
Uhum.
Então, quando você atravessa... essa raiva que você tem de você mesma e você começa a se enxergar, aí você começa a viver uma fase de mais autonomia, assim, que é entender quem é você, quais são as suas escolhas, e aí se dá a separação. Porque se separar do outro, gente, é muito fácil separar do outro. Separou.
Pegastrou,
o outro morreu, o outro foi embora, o outro... Agora, quando você se separa daquilo que te levou ao outro, ideais familiares, ideais cristãos,
padrões.
Quando você separa disso, aí, filho... Você ganhou o jogo. Então, o negócio é... A gente precisa se separar. E se separar do outro disso. De quantas vezes a gente deixa de fazer coisas... Porque vai dizer... Ai, meu amigo não vai gostar de mim. Ai, meu namorado não vai gostar de mim. Ai, foda-se o outro. É isso. Qual é a sua? E a gente... Pra nós, mulheres, é muito difícil entender qual é a nossa. Qual que é a nossa? É difícil, porque a gente tá sempre servindo ao outro.
E a gente tá sempre ouvindo que a gente tem que abafar o nosso instinto, né? Então a gente acha que a gente tá louca mesmo, a gente não acredita em si mesmo e por aí vai.
Uhum. Menina, que bafo. Muito, muito bafo, gente.
Essa eu não sabia.
Essa aí. Tem uma coisa que o meu Paulo, que me treinou pra falar em público, que eu tinha uma trava de falar em público. Tem uma coisa que ele me falou que tem a ver com aquela história do Lacan lá da criança, que a criança ela é livre, totalmente livre. Anda pelada, faz o que ela quiser, fala o que ela quiser, tu tá feia hoje, tu tá bonita hoje. Até que ela percebe que tem gente olhando. Quando ela percebe que tem gente olhando e reparando no que ela tá fazendo, aí vum, retrai tudo. Aí vem vergonha, aí vem amarras, aí vem vou fazer, posso isso, não posso aquilo, né? Tudo vem da infância, quando você vai parar pra ver.
Tudo.
E quando você começou a falar de infância, você falou de infância saudável. Imagina a infância turbulenta, que babado, levar essas coisas pra frente.
Nossa
Senhora.
A rejeição na infância ensina a gente, desde o começo, é um ensinamento distorcido, né?
Sim.
De que a gente talvez mereça esse tipo de relacionamento mesmo.
Sim, sim.
E é muito enraizado. E aí é aí que entra a análise, né?
Quanto mais cedo, melhor.
Quanto mais cedo,
eu
melhor.
Acho que é chegada a hora de trazer a nossa comunidade para o papo.
Eita! Vamos ver se vai vir papo da infância.
Vou ligar para uma da, eu separei 3 leitoras aqui.
Muito bem.
E essa é uma história bem louca, assim, uma loucurinha aqui que eu vou ligar para ela agora. E vou pedir para ela explicar para vocês.
Qual o nome dela?
Rebeca.
Rebeca.
Alô?
Oi, Rebeca! Nelise!
Tudo bem? Tudo... Eu não acredito que isso está acontecendo.
Você foi sorteada para discutir a sua vida amorosa aqui no Ninho de Conselhos.
A gente vai dar pitaco, viu?
Amei.
Ao meu lado temos Camila Coutinho. Camila, diga oi.
Olá!
Não acredito, meu Deus, Camila, eu sou muito sua fã.
Tô aqui pronta com a língua afiada.
Muitos anos, eu sou super sua fã.
Oh, meu. Na minha frente temos Bruna Valença.
Oi.
E a presença ilustre do dia, que é Manu Xavier, nossa psicanalista, que já falou muito sobre fim de relacionamento aqui. Eu não contei ainda a sua história pra elas, porque só eu li. Quero que você resuma aí o que aconteceu.
Estamos gravando e ouvindo. Agora.
Tá bom. É o seguinte. Eu tava solteira e uma das minhas melhores amigas de infância resolveu me apresentar um amigo dela. Esse amigo ela conheceu tem uns 2 anos durante uns plantões. Somos todos médicos. Aí, tudo bem. A gente começou a conversar, tinha muita coisa em comum. E começamos a sair. E saímos por uns 2 meses. E aí eu tava apaixonadíssima, assim, envolvidíssima, assim... Em love total, contando pros 4 meses que queria namorar, não sei o quê.
Com 2 meses.
Eu saía com ele todo
semana. 3 meses, 2 meses.
2 meses.
2 meses. Tudo bem que foi rápido, assim. Mas é porque, tipo, eu saía, pagava de namorada, tipo, conheci todos os amigos, ia pro aniversário, enfim. Corta para sexta-feira da semana passada, que ele me liga. E vamos conversar, não sei o quê. Quando ele me ligou, ele disse... Vou te contar uma coisa e eu vou te contar uma...
Calma aí, tá cortando. Não corta, amiga, tá cortando o áudio.
A gente tá segurando o ar aqui.
Peraí, fala mais um pouquinho só pra eu ver. Fala.
Sexta-feira ligou.
Você tá me ouvindo?
Agora sim, vou te falar uma coisa, paramos aí.
Vou te falar uma coisa e vai ser tipo assim, como quem tira um band-aid. Aí eu, tá bom.
Metáfora ruim.
E aí ele falou, eu sou apaixonado pela Bia. Bia é a nossa amiga.
Grila!
Que apresentou vocês.
Que apresentou a gente. Mas assim, tem um plot twist melhor ainda. A Bia casou no civil na sexta-feira. E ela não faz a menor ideia de que isso está acontecendo. Porque ela, enfim, está noiva, casada. E eu ainda sou madrinha do casamento dela.
Com ele? Com ele? De padrinho com ele?
Queima quem gasta.
Não, ele é convidado, ele é convidado. E é madrinha.
Gente.
E tipo, ela não faz a menor ideia. E o noivo dela tem ciúmes dele. Ai, é uma novela mexicana que eu estou vivendo.
Mas assim, a gente tá aqui pra resolver a sua vida.
Vamos lá.
O resto que se exploda.
Vamos
lá. Como é que você tá se sentindo? Como bateu isso?
Então, foi tipo muito ruim, sabe? Porque imagina, eu me senti meio que trocada, assim. Foi até uma situação meio humilhante, né? Tipo, olha, então eu sou apaixonada por outra. E tipo, como eu tava muito iludida, tipo, na quinta-feira... Isso foi numa sexta que ele me ligou.
Sexta passada.
Ele tinha... Isso. E aí, na quinta, ele tinha me ligado também. E aí, a gente conversou super e tal. E aí, eu tava, tipo, nossa, super apaixonada com a conversa. E aí, ele pega e me conta. Ah, eu tinha te ligado pra terminar com... Ontem, mas eu não tinha
ódio.
Coragem. Ai, ódio.
Gente, esse homem é podre. Quantos anos tem esse homem, amiga?
28.
Já tá velho, já pra ser bobo.
Já tá velho.
Já.
Como que você tá se sentindo? Porque só... você nem desconfiava que ele era apaixonado pela outra?
Não, e eu achava que ele tava era super afim de mim também. Na vida real, social.
Você não achou então, isso sozinha, né? Ele te guiou até te
ele
chegar.
Ele deu as pistas, né?
Isso.
Tipo assim, a gente parecia que tava na mesma, sabe?
E foi um banho de água fria? Você ficou mal? Como é que foi?
Foi o maior banho de água fria que eu tive nos últimos anos.
E você respondeu o que a ele, Rebeca? O que você falou com ele? Quando ele falou essa bomba?
Não, tipo assim, em primeiro lugar eu fiquei em choque. E aí ele ficou tipo, explicando por que gostava dela. E eu, amigo, algumas coisas não precisam ser explicadas.
Ai, 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 ai.
Sendo que aí, tipo, cara, eu disse as coisas básicas, assim. Eu entendo. A situação é muito foda. Realmente foi melhor pra mim mesmo, porque eu não queria estar com alguém que não estivesse comigo. E aí ele ficou explicando. Uhum, e eu, tá bom, então eu vou te ligar. Tipo, durou uns 10 minutos, sei lá, a ligação. Mas o resumo da história é esse, assim.
Arrasou.
Tipo,
É, não, meio que não tinha o que falar.
Não tinha, eu acho que podia ter esculhambado. É pra gente dar conselho? É pra ser honesto?
É, vocês estão aqui para isso.
Então, o que que eu acho?
A gente tem uma pessoa que realmente pode dar conselho.
Ó, eu sou, verdade, tipo, eu sou especialista, amo que não presta, né, Bela?
Peraí, vamos.
Ele tentou. Eu achei que ele tentou ser sincero. O problema não. É que foi uma sinceridade extra, sabe? E, tipo assim, se eu tô na merda, imagine ele que tá, tipo, apaixonado por uma pessoa que acabou de casar.
Não!
Então, eu não consegui ficar.
Não, peraí, vamos ouvir, calma aí, só um minutinho que Manu tem algo pra te dizer. Liga o som, Manu.
Rebeca, veja só, vou te passar aqui uma história. Esse sentimento, você está tomando pra você um sentimento de responsabilidade que não é sua. Se ele está triste porque ele está apaixonado por alguém que acabou de casar, ele tem que resolver isso na terapia dele.
É.
O que ele fez com você foi uma desonestidade e uma falta de responsabilidade afetiva. Por quê? Ele não precisava te dizer que ele estava apaixonado pela coisinha, pela sua amiga. Ele não precisava te dizer isso, porque ela já estava casada. Não era uma coisa que é possível essa relação acontecer. Porque eu acho que ele seria honesto se ele falasse, olha, eu tô apaixonado pela fulana
e
a gente vai ficar junto. Agora, a mulher tinha acabado de casar, ele tomou você de psicóloga. E isso eu acho que é muito desonesto. Porque não é, você estava envolvida com ele, como o Bruno falou, por uma coisa, sim, uma pista que ele mesmo deu.
E o pior, ele provocou o envolvimento,
sim,
de uma maneira, tipo assim, ele já estava apaixonado pela menina, quando se apresenta. E ele, tipo, entrou e envolveu você numa história, numa novela mexicana, que, cara, você não tava precisava sabendo e você nem...
Eu achei muito foda, porque, tipo assim, cara, é uma das minhas melhores amigas, ela que apresentou. Como você acha que você não vai lembrar, Thalia? Porque ele disse, ah, quando eu tô com você, vocês são muito parecidos e você vai
ficar... Ai, gente, não, doido!
E tá sendo ruim pra mim, eu... Não, filho, tipo...
Eu acho que você deve esculhambar ele.
Vamos ligar pra ele.
Não.
Esculhambar ele.
Não, eu acho. A televisão até desligou aqui.
Acho que foi eu, ficando nervosa.
Eu acho que assim, é que na hora a gente fica sem reação, porque loucura, você não, você não foi criada pra lidar com isso, né?
Não, claro.
Vamos combinar que você não foi criada pra isso. Então, se o cara chega e dropa essa, eu entendo 100% você ter feito o que você foi educada a fazer. Pô, tá bom, meu filho, que pena, né? Porque a gente não tá preparada pra esse tipo de loucura. Então eu acho que você tem que dar graças a Deus que você se livrou disso cedo, que é um emaranhado de confusão.
Sim.
Deixa ele na confusão dele. Agradece aos seus santos deuses, o seu anjo da guarda. Entendeu? Corta na raiz, corte seco, porque não tem como manter conversinha, pipipopó, silencia.
Não
é isso?
E, tipo assim, ele também não tá falando comigo, nem
ótimo,
muito menos eu com ele. E eu, tipo, excluí de rede social.
Bloqueia. Merece um bloco esse rapaz.
Agora
mas ele nem vai falar comigo assim, tipo. E aí minha amiga veio perguntar dele pra mim essa segunda-feira. E aí, como é que você tá com ele, não sei o quê. E eu falei, ah, amiga, a gente terminou. Mas assim, eu não contei nada, porque
não
já
conta.
Deu novela mexicana na minha vida, tipo.
E posso te falar,
sabe,
uma coisa? Ele vai voltar, viu? E ele vai voltar a lhe seduzir. Você tem que estar um pouco preparada pra não cair na teia.
É, verdade.
Ele vai tomar você de psicóloga. Porque ele sentiu uma receptividade em você. De que você já tá aí entendendo que assim, ai, coitado dele. Não entenda, Rebeca. Não entenda a situação dele. Porque não é o seu papel. Acolha o seu sentimento. Foi uma frustração, foi uma decepção. Foi uma dor que você sentiu. Acolha isso e respeite. Não deixa, não se responsabilize por ele, não. Que é furada.
Cada um por si.
E no mais, você mostra os looks que você vai nesse casamento pra gente aprovar.
Isso.
A gente discute.
Ai, menina, pois é, eu ainda preciso resolver esse tipo.
Você tem que estar muito bafo.
Você tem que estar belíssima.
Tenho. Graças a Deus, a minha amiga não colocou, tipo, cor, sabe? Então eu botei com as cores que me valorizam da minha cartela.
Maravilhosa! Muito bom. Você é médica o quê, Rebeca?
Eu sou radiologista.
Bafo.
Muito bom. Eu tô aqui no nosso WhatsApp, a gente quer saber, quer ver a imagem desse casamento, hein?
Ai, eu vou passar, sério.
Manda.
E como vocês são últimos?
A gente serviu de alguma coisa ou a gente foi só pitaqueira?
Não, vocês serviram muito. Porque...
Calma aí, tá cortando de novo. Serviram muito por quê?
Ah, porque foi muito bom ouvir isso, assim, de que eu não tô errada em, tipo, olhar mais pra mim e também, tipo, é bom ouvir alguém me dizer que ele foi cachorro, tipo, não cachorro, mas assim...
Cachorro,
porque cachorro é melhor.
É, é. Cachorrada mesmo.
Deixa a menina falar.
Tá difícil lidar com tantos sentimentos juntos, assim. É tristeza por mim, é culpa. Às vezes eu tenho culpa por não contar pra minha amiga.
É, nossa.
E ainda fico pensando em outra pessoa. Tipo, é melhor eu focar só em mim, sabe?
Não é isso. Deixa ele se engabelar. Fica, não é... Fica individualista agora mesmo, pense em você e pense em resolver o seu conflito.
É
o
isso.
Dele, ele já é grandinho demais pra resolver o dele.
Até porque pra cuidar do outro, a gente tem que cuidar de si primeiro, né?
É isso. E não vai cuidar dele,
com
não.
Com certeza.
Manda ele procurar um psicólogo. Manda ele pra psicóloga. Manda nada. Não fale mais com esse menino, não. Dê um oi de longe só.
Desculpa, Rebeca, a gente ficou muito puto.
A gente já nem gosta e que esse garoto não passe na nossa frente em um dia.
Um beijo.
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 Muito obrigada.
Tchau. O pai da minha filha terminou comigo pela segunda vez há 3 meses. Na primeira vez, nossa filha tinha 5 meses e é mais recente pelo WhatsApp. Uma vida. Um casamento terminou desse jeito. As justificativas foram vazias. Cobrança de vida 2, responsabilidade afetiva 0. 3 coisas marcaram e me aguaram de muito. O fato dele dizer que nossa relação estava em crise dava crise de ansiedade nele.
Meu Deus.
Qual é o problema?
E não brigávamos, não era um lar perturbado. 2, ele espera meu aniversário passar cheio de juras de amor e declarações para terminar comigo do nada. Ai, a gente vai ligar pra ela. Eu não queria ser mãe, o sonho dele era ser pai. Na hora que aconteceu,
nossa,
ele me deixa
estrutura.
Com um sonho na mão sozinho.
Gente, putz.
Amigo, isso é classe. Isso é classe. Eu tenho visto cada vez mais acontecendo, né, mano?
Sim. É porque a sedução do vamos ser um filho.
É, a mulher se sente assim, especial.
Especial,
nossa, como que ele me escolheu, ainda que eu vou ser a mãe dos filhos dele. É isso.
Como
a mãe dele, você vai ser a mãe dele.
Ai, que ódio.
Ela tá pronta?
Tá pronta, tá no jeito. Ai, deixa as 3 no jeito.
Não,
não, Juliana.
Não sei não resolver isso.
Menina, que babado.
Tu achou que era fácil? Nobody said it was easy. Já diria Coldplay.
Hello, Juliana! Você foi escolhida para resolver a sua vida aqui no Ninho de Conselhos.
Resolver? Não sei, mas a gente vai dar uns pitaquinhos.
Olha só, do meu lado tem o Camila Coutinho. Diga oi.
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 Bruna Valença.
Olá.
E Manu Xavier, psicanalista maravilhosa, que vai... analisar, dessa vez a gente vai deixar a bomba para ela.
Eita! Sem pressão, né?
Eu li rapidinho aqui a sua história, mas dá a sua resumida do seu jeito aí pra gente.
Gente, olha, como resumir 3 anos nisso? Não tem muita como é que eu ia dizer? Muita explicação. Foi assim, terminou. A gente tava tudo bem. A nossa filha nasceu, eu tive depressão pós-parto, foi tudo muito difícil. E quando eu achei que tudo ia estabilizar, ele simplesmente terminou. E ele dizia que o nosso relacionamento dava muita crise de ansiedade nele, porque era muita cobrança de uma vida que ele não planejou, sendo que ele sempre quis ter um filho, sempre foi o sonho dele, e a gente estava fazendo enxoval para poder já casar e morar junto e etc. E ele esperou o meu aniversário passar, passou aquela coisa toda, aquele romance, várias declarações, eu te amo. E ele terminou comigo pelo WhatsApp.
Meu Deus.
Eu tava no trabalho, e ele começou a falar que a gente tava se batendo muito, tava tendo muito atrito. E foi assim, eu cheguei em casa e ele falou, tô indo embora pra casa da minha mãe.
Como tem 3 meses isso, né?
Tem mais ou menos uns 3 meses.
Como você tá hoje?
A sua neném tem quanto tempo?
1 ano e 5 meses agora. Ele, da primeira vez que ele terminou comigo, a Ana Lua tinha 5 meses. E aí, quando ela fez 1 ano, a gente voltou, a gente conversou e tudo mais, voltamos. E aí, agora, ela tava com 1 ano e 2, a gente separou de novo.
Estamos caladas aqui absorvendo.
Respirando fundo aqui.
Olha, Ju, vou te dar um conselho. É, primeiro, eu quero dizer que eu sinto muito que você tenha passado por isso. Sinto muito que a nossa sociedade produza homens como esse aí. Sinto muito que ele é o pai da sua filha e que você tem um laço com ele aí, jurídico e institucional, que acontece. Mas eu acho que é importante que você entenda, né, na sua mensagem. Aí você falou que foi do nada. E essa coisa do nada pode provocar em você um sentimento de você ficar procurando onde foi que você errou.
A culpa.
Ah, é porque eu tava
nossa,
depressão
muito.
Pós-parto. É porque... E não é. Esse homem, desde o dia que ele te conheceu até o dia que ele foi embora, ele não queria responsabilidade nem compromisso. Porque querer uma
pois
família é muito lindo, muito maravilhoso. Mas qual é e o trampo de ter uma família?
Uhum.
Ter um filho é muito lindo, muito maravilhoso. E o trampo de ter um filho? E ele deixou tudo isso nas suas costas. Na hora que bateu pra ele, porque bate.
É um trampão, né? Eu não tenho filho, mas as minhas amigas têm.
E família, tem um relacionamento.
Sim.
É isso, é
responsa,
construir junto.
É.
É isso, é pagar a conta. E pra onde que ele foi? Pra casa da mãe. Você vê a covardia e onde ele vai? Pra casa da mãe.
Covardia.
Porque é isso, cadê a hora que ele vai falar assim, não, ó, vamos separar, mas porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Né? Ele poderia
sim
separar. Então, acho que o que a gente precisa pensar é a forma como ele conduziu isso. Porque ele conduziu de uma forma completamente irresponsável. Ele te invisibilizou. Ele não foi parceiro. Porque, assim, um cara parceiro, mesmo ele não querendo ficar com você como um casal. Pô, ela é a mãe da minha filha, ela tá com depressão pós-parto. Tamo junto, vamos ficar junto.
Puerpério,
aqui.
Né?
Entendendo o babado que
sim
é. Então, eu acho que você, primeiro, você não deve ficar procurando uma explicação pra você. Eu acho que o momento agora é de você dissecar que desde o começo ele já era irresponsável. Porque esse é um movimento muito perverso que muitos homens têm, que é eles querem colonizar uma mulher. Que é isso? Você é a mãe dos meus filhos. Você é a mulher que vai ser a mãe dos meus filhos. Porque aí ele conquista. Sabe a lógica do dominar territórios? Pronto, ele dominou esse território. Essa mulher, agora ela é a mãe do meu filho. Ela está... Porque aí você
sob
vai
controle.
A ex-louca. Uhum. Assim, essa ex, olha como ela fica no meu pé. Porque isso vira um troféu para as outras namoradas dele, né?
Uhum.
Olha como ela tá no meu pé, olha como ela tá me ligando.
É isso.
Então, cuidado para você não tomar para você isso, sabe? Eu acho que é o momento de você se reerguer, de você fazer uma terapia, de você conversar com suas amigas, de você saber que você não tá sozinha. Tem muitas mães solo, muitas mulheres que viveram relações assim. Pode não ter sido nada violento, entre aspas, né? Assim, de agressivo, mas... É uma violência. O silêncio é uma violência, gente.
Uhum. Sim.
Então, acho
porque
que
ele poderia ter feito esse término, se essa era a escolha final dele, com dignidade para os dois lados,
sim,
como um homem faz.
Sim.
Um homem que tem responsabilidade para querer ter um filho, porra, ele tem responsabilidade para chamar, sentar num sofá e com dignidade.
Olhando no olho.
Olhando no olho.
Mandou um zap.
Ai,
gente.
Não.
Puta
isso é a maior prova da covardia dele.
É.
Ele não quis nem se dar o trabalho. Ele joga PlayStation. Joga, mas vamos fazer. Ele joga
no
videogame.
Joga.
Você joga também?
Jogo muito.
Pelo amor de Deus. A vida não é o PlayStation. A vida não é o PlayStation. Você não aperta o botão. Você tem que ter trabalho.
É.
Então você vê a covardia dele.
Sim.
Ele fez o quê? Vou pra casa da mãe e mandou uma mensagem. Mandou um zap.
Eu vou mandar um zap da casa
de manhã.
Ter uma conversa é trabalhoso. Tipo assim, olha, eu não tô querendo mais.
Sim.
Porque é um babado meu. Ele te dizer, isso também eu quero marcar isso, Ju. Ele dizer que você dava crise de ansiedade nele é mentira.
É mentira.
É mentira. Ele não tem nem crise de ansiedade. Vamos começar. Ele não tem. O que ele tem é não quer lidar com responsabilidade. Aí dá ansiedade.
E assim, foi é pesado tudo que é dito. E quando, da primeira vez que ele terminou, ele falou assim, mas eu já queria terminar com isso antes de você descobrir que estava grávida. Sendo que assim, foi um choque para todo mundo que convivia com a gente. Porque as minhas amigas ficaram impossível. Porque eu engravidei antes de um aniversário meu também, depois de um aniversário meu. E no meu aniversário ele estava felicíssimo, não vamos fazer festa para ela, vamos convidar todo mundo, não sei o quê. E aí como é que esse cara que demonstrava tanto amor, tanto afetivo assim, do nada eu queria terminar com você desde antes disso. Era só uma desculpa esfarrapada. E sim, por muito tempo eu fiquei tentando buscar onde foi que eu errei. Porque eu conheci uma pessoa nova depois desses términos.
Oh.
Ah,
e aí? Não,
ótimo.
Ela conheceu ele, uma pessoa nova. Ele, outra pessoa.
Conheci uma outra pessoa. Porque ele não é a pessoa que eu tive um relacionamento. Ele
a máscara
foi
caiu.
Uma pessoa
a máscara
nova.
Caiu.
É.
Mas ele já era isso. Porque assim,
ele sempre foi, é.
Ele sempre antes foi. Aqui, quando a gente, antes de te ligar, a gente estava aqui no podcast conversando e tal. E a gente falou sobre essa técnica que chama love bombing. Que é isso. O cara, ele já é podre. Ele é pobre emocionalmente. Esse cara, ele é pobre emocionalmente.
Inseguro.
Ele não tem recurso emocional. Mas aí, foda-se ele. É terapia, né?
Ele que lute.
E aí, ele não sabe lidar com isso. O problema dele, isso não isenta ele de ser irresponsável. Ele, pra esconder essa mediocridade, ele fica fazendo esse movimento de como você é linda, você é incrível, festa. Porque aí, todas as pessoas ao redor vão ver assim, como ele é incrível. Porque as pessoas veem a superficialidade. E aí, você passa como louca. Que se, então, se ele é incrível você, e vocês terminaram, alguma coisa você fez.
Sou eu que fiz algo.
Então, isso é uma estratégia do cara, entendeu? Então, não caia nessa.
É exatamente isso.
Ele nunca foi incrível. Ele fingia bem. Acabou o curso de atores dele, aí ele foi. Entendeu?
Venceu, né?
Venceu o papel.
É bem isso mesmo. E toda vez que eu tô muito bem, assim, que ele vê que eu tô superando a história e vivendo a minha vida, ele dá um jeito de voltar, tentar, assim, me dar uma rasteira pra falar assim, não.
Essa é a merda, porque como você tem o vínculo do filho,
esse é o grande
você
problema.
Não pode fechar a porta, trancar e passar um cadeado.
E bloquear.
Não, e mais que isso, tem uma... Eu sei que quando envolve separação com criança ainda, tem uma questão de ter o pai da filha perto. E isso pesa muito pra quem é mãe, né?
Não tenha, Ju.
Mas
tem
não
um
tem
coletivo,
que ter, exato.
É um coletivo que a gente construiu juntas aí, várias advogadas mulheres, chama Nós Seguras. É um coletivo que faz assistência jurídica gratuita para mulheres. Fale lá com as meninas do Nós Seguras, você acha no Instagram, @NósSeguras. E você procure judicializar a guarda da sua filha. Você não precisa dialogar com ele. Você vai resolver tudo via juízo, advogada. Você não precisa dialogar com a cara desse homem, entendeu? Você vai resolver tudo por papéis. Ó, você pega ela tal dia. Você vai falar com ele o mínimo. Porque é nesses movimentos que o cara vai fazendo...
É.
Te puxa de volta. Agora eu mudei.
Perfeito.
Ele não muda. É. Ele tem quantos anos?
Não muda.
31.
É o quê? Não. Ele tem, parece que tem 15. Não é possível.
31.
Então, ó.
Reduzir o contato o mínimo possível. É. Fechar todas as portas possíveis. Como você falou aí, tipo, burocratizar.
Ele falou, isso. A gente tem que ser amigo. Eu falei, eu não quero ser sua amiga. Você não tem o direito de desabafar comigo. Se você tem algum problema, desabafa com seus amigos.
Isso quando desabafa com a mãe. Com a mãe dele. Norman Bates.
Nossa, Jesus.
Manda ele ver uma série de Bates no motel.
Querida, estamos aqui torcendo. Temos certeza que você vai conseguir cortar esse vínculo e achar o melhor caminho para você.
Sim, foca em você.
Obrigada,
mesmo.
Menina.
Espero que a gente tenha sido útil em alguma coisa.
Com certeza. Com certeza, sempre é. Um bom papo sempre ajuda.
É verdade.
Um prazer falar com você, viu?
Um beijo enorme.
Obrigada.
Igualmente, gente. Beijo.
Um beijo, boa sorte. Se cuida.
Tchau.
Gente, que loucura.
Cara, mas já aconteceu com uma amiga minha. Cada vez mais isso acontece.
Puta,
gente.
Que pariu.
Pariu, virou o jogo, mudou. Porque ele quer ter um filho, ele não quer ser pai.
Mas eu te falei isso. Lembra que você falou assim, tipo... Porque a gente tava conversando, ela já decidiu que ela não quer ter filho gerado.
Você então, também?
Uhum.
É. Não quero definir gerado nem nada.
Não,
quero
talvez,
ter
talvez adoção, que não é, adoção ainda não é definitiva. Mas gerado, com certeza não.
Que aí você falou assim... Ah, pensando alto aqui... Será que eu tenho que aceitar algumas coisas? Porque eu já chego com um pacote de não querer ter filho. Então, eu já tô devendo nesse sentido, assim. Tipo, pô, o cara não vai querer ter filho. Se ele quer ter filho, né? Então, eu tenho que aceitar algumas coisas pra achar esse cara que se encaixa. Falei, amiga, eu não sei. Eu acho que não. E talvez eu acho que nem o cara tenha consciência do porquê que ele quer
ter filho. Porque ele quer ter um filho.
Porque pro cara é muito fácil querer ter um filho. Porque é só ter... Inserta lá o negócio, gera.
A carreira dele continua
a carreira
igual,
dele continua,
a saúde dele, o sono dele, tudo continua igual.
E os caras têm filhos, eu vi isso uma vez recentemente, eu guardei. É um símbolo de status pro homem. Se o cara tem 5 filhos, ele consegue sustentar 5 filhos. Então, pra sociedade, pô, ele é bem sucedido, né? Porque ele tem financeiro pra sustentar 5 pessoas. Então, tipo assim, o desejo do cara de ter um filho inicial, o clique, eu acho que é meio diferente, assim. Eu não sou homem, eu não sou mãe, eu não sou pai.
Mas eu acho que é muito mais fácil pro cara querer ter um filho do que pra mulher, né?
É.
É muito mais, menos job pra ele,
sim,
né?
Sim, porque não custa nada. Pra ele não custa nada.
É. E da mesma forma que você não quer ter filhos, existe também um homem que não quer ser pai.
E às vezes ele pode falar, então realmente, eu acho que não precisa não.
Eu acho que isso
você não é um alienígena,
Porque sim, assim, se o cara entrar numa relação com você e ele separar porque ele quer ter um filho, ele quer se relacionar com você ou ele quer ter um filho?
Exatamente. Exato.
Né? Assim, porque querer ter um filho é o quê? Você compra? Eu quero ser que eu compro. Que é uma coisa que surge do nosso encontro. Sim, né?
E eu acho que essa é uma pergunta que também tem que ser feita pra mulher ao contrário. Tipo, você quer ter um filho? Você quer ter um filho, você ter um filho? Ou você quer ter um filho com alguém? Porque o com alguém é meio perigoso. Antes de você querer ter com alguém, você tem que querer.
Sim, não, isso que é uma das coisas. Eu não, eu, graças a Deus, eu não tenho pessoas, minha mãe, minha família, ninguém. Tem uma única amiga que fica insistindo que eu tenho que ter filho. E uma coisa fala assim: quando você encontrar um homem que você espera apaixonada de verdade.
Não, o povo quer entuchar filho em qualquer custo, né, gente? Pra mim, ninguém pergunta mais.
Não, essa é minha única amiga. Daí esses dias eu falei: pô, amiga, você é uma menina inteligente. Você sabe que as pessoas são diferentes. Eu não quero, eu não vai. Eu te separei do cara que eu era apaixonada. Eu não quero. Que coisa chata, sabe?
Respeita, ela entendeu? Né?
Acho que não, aí soube que eles se encontraram no final de semana aí a minha amiga contou que o assunto é esse, que a Annelise vai mudar de ideia.
Não,
que
ela gente, é muito chato.
Ai, muito chato.
Amiga, vamos se
tornar.
Muito chato,
mas é a única. E aí eu fico pensando, imagina o peso. Isso é minha amiga que, assim, eu ouço, passo dois minutos, o peso de mulheres que tem isso na família, a mãe, o pai, como é que vive, gente?
Sim. Como é que vive?
Verdade.
Porque a gente tem que se enquadrar ali. Aí você, às vezes acaba abrindo mão pra se enquadrar numa coisa porque é menos trabalhoso e é difícil você não se enquadrar no que é meio que esperam da gente.
Exato, na sua bolha, né?
Eu vou ligar pra última porque ela já tá desesperada, senão eu já falei com ela antes, senão ela vai ficar muito triste.
A gente tá em uma hora e meia já, viu?
Tem problema. No último. Não vamos ter Manu sempre, Rio de Janeiro. Giovana. Não vamos ter Manu sempre, entendeu? Do seu saque. Manu, você é uma gata.
É, uma gata, eu falei pra vocês.
Que isso, não?
É sim.
Alô?
Hello! Quem fala?
Giovana.
Diga a cidade de onde você está falando.
Eu sou de São Paulo, capital.
Giovana, vamos lá. Estamos aqui no podcast falando sobre fim de relacionamento. Tenho à minha frente a maravilhosa musa.
Outra coisa que ela não é muda.
A maravilhosa musa, Manu Xavier, Bruna Valença e Camila Coutinho ao meu lado. Eu já li aqui a sua história, mas não contei para elas. Resumo a sua história para elas.
Beleza. Então, pessoal, conheci meu ex-namorado em 2019, no Tinder. Logo a gente foi conversando bastante, eu tava viajando, inclusive, pra fora do Brasil. E em um mês, assim, a gente se deu super bem, a gente resolveu se ver. E a gente foi se vendo, assim, duas, três vezes por semana. Em um mês, ele tava mais emocionado do que eu. Já começou a falar, te amo, várias coisas assim. E a gente começou a namorar oficialmente. Foi meu primeiro namorado, assim, de apresentar pros meus pais.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 30 agora. Eu tinha 26, 27. E apresentei pra eles e todo mundo gostou. E todo mundo falava, nossa, era o relacionamento perfeito e tal. Esse ano, na verdade, ano passado, a família dele principalmente começou a forçar um pouco a barra, perguntar sobre casamento, filho. A família dele é um pouco machista. A mãe se intromete muito, assim, no relacionamento. Queria tomar conta, assim, queria até dar um apartamento pra gente morar junto. Era bem sério, assim, a situação. E esse ano, em abril, mais ou menos maio, a mãe dele veio conversar comigo, falando que ela colocou ele na parede, assim, e eu fiquei insegura com essa conversa que ela teve sobre com ele. Oi?
Até a mãe quer se livrar dele.
Então. Não dava pra entender, porque assim, ele é um ano mais velho que eu também, e assim, a minha vida toda eu morei sozinha, desde os meus 17, 18 anos, sempre fui muito independente e tal, e ele não. E eu peguei pra criar, praticamente. E aí, quando ela me contou isso, eu fiquei muito insegura com o assunto. E eu fiquei pensando muito. E eu acabei colocando ele na parede também. E falei, quais são os seus planos para o nosso futuro, né? E
a mãe
ele não
na parede
sabia me falar.
Pra casar, a mãe queria que ele casasse.
Sim, sim, sim.
Tá,
sim.
E então, aí tá. Ela foi no embalo e botou ele na parede também.
Sim.
E ele?
Aí, na primeira vez que a gente conversou, foi um sábado à noite, ele assustou. E ele começou a ficar muito bravo. Ele falou, ai, a minha mãe, e queria mandar mensagem pra ela, ligar. E eu falei, não é assim que resolve. Aí ele falou assim, ele tava na minha casa, né? Aí ele perguntou assim, ah, mas como que a gente, por exemplo, você já tá pronto pra morar junto? Eu falei, tô, eu tenho medo, mas tô. Aí ele falou, ah, mas e se a gente brigar, por exemplo? O que eu faço?
Quantos anos tem? Não, eu vou ter um corte só das reações da Manu, de cada leitora. Eu vou fazer esse corte. Você tem que ver, você vai ver as nossas caras depois aqui, Gil.
Não, porque eu não sei o que ele esperava. Uma criança, né? Ué, se briga, a gente conversa e resolve, né? Não tem pra onde fugir. Eu acho que ele pensava, pra onde eu vou se a gente briga?
Pra casa da mulher.
Enfim. E aí, a gente ficou tudo bem, teoricamente. A gente tava pra um mês antes de fazer nossos 3 anos de namoro. E ele tava em casa, assim. Na verdade, ele tava no trabalho, a gente morava muito perto. Aí ele pediu, assim, até pra... Ah, o que, que a gente vai jantar hoje? Como se nada tivesse acontecido. Normal, um dia normal. Eu não tinha sentido sinal nenhum dele. Mas aí ele simplesmente apareceu em casa, tava com uma cara estranha. Eu perguntei, o que tá acontecendo? Logo assim que eu abri a porta. Aí ele falou, ai, não sei, tô com um negócio estranho aqui. Colocava a mão no peito, assim. E começou a chorar. Aí eu perguntei, eu falei, mas eu não tô entendendo, né? Você quer terminar comigo? Porque foi a única coisa que me veio na cabeça, né? Ele falou, acho que sim.
Acho?
Aí eu fiquei tentando perguntar pra ele, mas ele não conseguia falar direito. Só dizendo que ele precisava trabalhar e fazer dinheiro.
Ele era desempregado?
Não, a família dele é super bem de vida, só que ele é todo orgulhoso, que ele nunca quis nada da mãe dele. Então, ele tava trabalhando muito, assim, ele tá abrindo uma empresa. E a mãe dele, depois de um tempo, eu descobri que a mãe dele dizia que o homem tem que sustentar a mulher. E esse ano também, começo do ano, eu consegui um emprego que eu tava ganhando mais do que ele. Troquei de carro, troquei de apartamento, enfim... Eram coisas que eu acho que pesou, não tirando a responsabilidade dele, né? Mas foram assuntos assim que pesou. E
vocês terminaram nesse dia?
30 minutos comigo.
Nesse dia vocês terminaram?
Isso, a gente terminou.
E tem quanto tempo isso?
Foi dia 14 de julho.
Ah, tem um tempinho.
E ele sumiu ou ele te procurou de novo?
Depois eu fiquei muito mal, porque assim, foi um, tipo, arrancar um band-aid pra mim, porque pra mim tava tudo bem até então. A gente tinha plano, ele falava de casar, de morar junto, ele me ajudou a mobiliar meu apartamento novo, comprou várias coisas. Então assim, pra mim tava tudo certo, era questão de tempo pra gente ficar junto, morar junto, casar, né?
Foi um susto, né?
Foi muito susto. E aí eu fiquei tentando ainda, otária que sou, mandei várias mensagens ainda. Eu queria pelo menos um retorno de alguma coisa assim, ou pra voltar ou pra terminar de vez, porque pra mim ainda tava muito, tudo muito incerto isso. Demorou 3 semanas, a gente conversava, às vezes ele aparecia super fofo, falando que tava com saudade, que a vida dele tava horrível. Aí eu quando falava, mas por que? Se tá ruim, por que a gente não se vê então pra tentar conversar e tal?
Não.
Aí ele ficava bravo, falando que eu tava forçando a barra. Aí eu não entendi, era assim, aí do nada ele parava de responder. Eu falava isso, ele parava de responder. Até que um dia ele me chamou pra jantar. Aí ele passou da minha casa, a hora que eu abri o carro, assim, a porta do carro dele, tinha uma barra gigante do meu chocolate preferido, importado. Ele me levou no meu restaurante preferido, que era onde a gente comemorava o meu aniversário. Aí eu falei, ah, acho que ele entendeu, né? A gente chegou lá e tal. Aí ele começou a conversar, assim, como se fosse amiga dele, perguntando da minha vida. Ah, e aí, como é que você tá fazendo? Você tá fazendo as coisas que você costuma gostar? Você tá indo no trabalho? Assim, umas perguntas idiotas, rasas, não fazia sentido nenhum. E no outro dia eu ia viajar. Então eu voltei em casa, assim, e eu falei, eu não quero nem pensar sobre isso. É, mas aí durante a viagem, no outro dia, que acho que a noção do que estava acontecendo foi, a ficha estava caindo, né? Aí eu comecei a chorar e mandei uma mensagem para ele. Eu falei, olha, eu não entendi nada de ontem. Aí ele falou, olha, eu te amo como mulher e tal, mas eu não quero, não vejo a gente junto agora.
Agora. Eu adoro o agora.
Já segurou ela.
O agora. E eu acho que eu quero terminar
também. Eu acho.
É.
E aí vocês não se falaram mais?
Não. Aí foi, nesse meio tempo, foi aniversário dele. Eu já tinha comprado alguns presentes, tinha encomendado um bolo todo enfeitado e tal. E em respeito aos 3 anos que a gente passou, que terminou uma bosta, mas ele era muito legal, assim, né? Foram 3 anos bons e eu sou madura o suficiente. Eu enviei, já tava tudo pago mesmo. Aí ele me mandou uma foto, uma selfie dele chorando. Aí eu falei, vai comemorar seu aniversário com a sua família, né? E era bem o nosso aniversário, ia ser nosso aniversário de 3 anos de namoro também. E aí ele falou, ah, não tem mais sentido agora. Isso.
E como você tá hoje?
Tentando pegar os caquinhos, né?
Ainda.
Eu vendo vídeos do TikTok pra ver se me motiva, mas...
Tomando remédio pra dormir, tá sem conseguir dormir.
É. Agora até que eu tenho melhorado, assim, da semana passada pra essa. Porque eu consegui, eu fui fazer uma viagem a trabalho e tal. Mas eu precisei fazer tratamento psicológico.
Olha, o Gi, a gente tá ouvindo aqui a sua história, a sua história é muito parecida com a história que a gente acabou de ouvir. Inclusive, exemplos que você trouxe, do tirar o band-aid, a relação com a mãe. E eu tô te trazendo isso pra te mostrar como que aqui, hoje, num universo de 3 histórias, a gente ouviu 2 histórias com homens que têm um comportamento parecido. Portanto, não é uma coisa que é culpa sua, porque se aconteceu com você. E com a outra mora onde? No Rio? A outra que é do Rio. Não é o mesmo homem. São outros homens. Então, isso diz uma coisa que não é uma coisa sua. Eu tô percebendo que você é uma mulher muito bem resolvida, bem sucedida, que você tem uma relação muito comprometida com o seu trabalho, que você é independente. E esse movimento acaba fazendo com que você, instintivamente, intuitivamente, tome pra você a responsa que é dos outros. Você tomou pra você a responsa de cuidar desse cara, bicho. Como se ele fosse uma criança. E ele é um homem que está se utilizando, se servindo da sua generosidade, da sua gente boa, sabe assim, da sua legalzice, para explorar o seu trabalho emocional. Porque é isso. Hoje, isso que você tá trazendo, que você tá sentindo... Não é apenas efeito do término. É ressaca. Isso que você tá sentindo? É uma ressaca de todo o trabalho que esse homem fez você passar. Foram 3 anos legais? Bacana. Mas houve aí em 3 anos uma sobrecarga muito grande. Olha a treta que você tá contando pra gente. A história da mãe dele. A história que a mãe botava ele na parede e a mãe ficava botando pilha. Isso não concernia vocês enquanto casal.
Ela administrou a mãe e ele.
Ela administrou um BO da mãe que ele não tava querendo administrar. Sabe aquela coisa assim? Ah, minha mãe é chata. Sim. Pô, então se vira com ela pra lá. Se não traga ela pra nossa relação.
Sim.
É. Ele trouxe a mãe pra relação. Então eu acho que você... Por você ser independente, você saber cuidar de você, você acabou cuidando dele demais. E eu acho que agora é o momento de você olhar pra você, sabe?
É isso.
De você olhar pra você, que você é foda, que você é forte, que você é independente, que você sabe resolver os seus BOs e que, portanto, você não tem tempo e energia. A sua hora custa muito caro,
sim,
entendeu? Você ficar ouvindo marmanjo chorar. Esse tipo de estratégia dele... É muito covarde, é muito canalha, porque ele quer te prender. Porque ele percebeu que você é gentil, é generosa, é gente boa, é inteligente, é bem resolvido. Ele percebeu isso e ele vai fazer você de acolhimento.
Sim, tem uma coisa que, assim, só a gente pode fazer pela gente. Limite. Então, assim, enquanto você deixar uma frestinha aberta pra esse homem… E não estiver fazendo mal pra você, ele vai entrando, ele vai voltando, ele vai ocupando, né? Então, tem certos relacionamentos. A gente, mulheres educadas, mulheres, né? A gente foi ensinada a ser cordial, gentil, né? Ter noção na vida. E aí, o que a gente pensa? Ah, vamos terminar. Você é uma pessoa que vou conviver, você é educada, etc. Tem horas que dá pra terminar dessa maneira, né? Tem hora que não dá.
É isso mesmo.
Tem certos términos, tem certos términos de amizade, de trabalho, de pessoas que entram na nossa vida, que dá pra terminar normal. Tem horas que não dá. Que você tem que fechar a porta, cortar pela raiz, bloquear e bloquear de ligar e pronto. Você fechar a porta pra o que não tá te fazendo bem, sabe? Então, assim, analisa aí até que ponto vale a pena esses micro pontos de contato. Porque, assim, até seguir amigo, silencia os amigos também, porque é o gatilhozinho de você ver a carinha do amigo, você lembra da coisa. Então, assim, se proteja, sabe? É. Já chegou num ponto que é isso. O cara não tem nem a coragem de dizer, tenho certeza, quero. Nem de sentar aí e conversar direito. É tudo acho, ai, pipipopó. Pelo amor de Deus.
Chorando. Ele não chora, manda foto pra você chorando. Gente. O nome disso chama-se chantagem emocional. Não é porque ele é sensível. É porque ele tá te manipulando. Eu sei que é difícil de a gente ver uma pessoa que a gente viveu coisas tão legais, uma pessoa que a gente planejou coisas e que foi massa, e a gente olhar essa pessoa e ver assim, porra, essa pessoa também me escrotizou. É difícil. É. Mas eu acho que é um processo. Então vê o vídeo no TikTok, mas me segue também lá no Instagram.
Segue Manu, maravilhosa. Se Manu agora vai lançar um livro incrível que você precisa ler na semana que vem, começa a pré-venda. E é pra gente saber cada vez mais o que a gente tem que fazer, o melhor pra gente, só pra gente.
É. A gente te ajudou.
Já vou por trás, já, porque eu preciso muito. Eu não tô tentando entender isso, eu tô fazendo terapia, assim.
Ótimo.
É que realmente é muito difícil.
É um balde,
assim,
de água fria.
É, mas já tô vendo, assim, é porque, assim, é difícil separar os 3 anos de namoro que foram legais e tal, do como terminou, que ele foi um escroto, da forma que ele me tratou. Então, dividir isso é muito difícil, tá sendo muito difícil pra
mim. Você vai conseguir.
É, a gente tem que lidar com fatos na vida. A gente tava falando sobre isso aqui também. O fato dele, a parte escrota foi um fato também. Não foi um devaneio. A gente não pode lembrar só da parte boa, porque aí sim é um devaneio. Então a gente tem que lembrar do que é o fato.
O conjunto de coisas.
E a parte boa, esses 3 anos, é que você vai levar um tempo ainda, Gi, pra você entender isso. Mas nesses 3 anos, olha pra esses 3 anos. Vê quanto de sobrecarga. Porque às vezes esses 3 anos foi legal,
disfarçado,
mas assim…
Né?
Mas é ela segurando o pepino.
Sim.
É ela acolhendo ele.
Exatamente.
É coisas que… Não, numa relação… Aí ele foi o primeiro namorado dela.
Foi.
Numa relação saudável… Cada um resolve isso, cada um vai pra sua terapia.
Exato.
Cada um tem a sua quinta-feira.
É.
E vamos lá, e depois eu vou
na quinta-feira.
Ajuda. Você tem que estar lá, mas tipo assim, tem um limite.
Exatamente.
Entendeu?
Tudo fica limite. E fica vazio. Fica assim, eu chorei, você me abraçou e de manhã eu choro, sabe?
Sim.
E eu choro no momento em que eu sou confrontado. Uhum. Como é que é isso?
Exatamente.
Thank you, next.
O ser humano é uma caixinha de Pandora, né?
E foram 3 anos que realmente, agora eu tô vendo que eu fui uma mãe pra ele, assim, até de questões, literalmente, que a gente faz com mãe, por exemplo. Mãe, tô com vontade de comer tal coisa, eu ia lá e fazia, ou comprava, enfim. Não era saudável mesmo, eu acho.
É isso. E esse modo, essa Giovana não pode estar numa outra relação. Porque é preciso que você, que é uma mulher independente e autônoma, se relacione com outro homem independente e autônomo. Outra mulher, que seja, com uma pessoa independente e autônoma. Porque senão você vai ficar cuidando da pessoa. E quanto mais a gente cuida do outro, a gente vai esquecendo da gente mesmo.
Da gente.
E você não pode esquecer.
E nada disso é em vão. Tudo é material pra você usar.
É.
Ferramenta.
Pra próxima, é verdade. Querida, obrigada por participar.
E contar a sua história. Eu ouvi a gente pitaquê.
Ouvi a gente aqui participar do nosso pódio.
Foi maravilhoso. Oba. Obrigada, gente.
Um beijo.
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 Tchau.
Beijo. Tchau.
Tchau. Ai, a gente precisa fazer alguma coisa com essas mães. E eu não sei o quanto deu tão errado, assim, essa educação dessas mulheres que causam essa dependência nesses homens, gente. Como é que pode
eu
isso?
Eu falo isso lá no meu livro, tem um curso de feminismo e psicanálise que eu falo isso também. Sobre como que isso tem a ver com o negócio do… A mulher entende. Como que eu sou bem-sucedida? Sendo esposa, casando, sendo escolhida por um homem e tendo filho.
Uhum.
Esse é onde ela venceu na vida. Uhum. A mulher que não tem filho é fracassada,
é
uma frustrada, é uma mal amada, uma bruxa má.
Ninguém quis.
Ou a que não fala assim, eu não quero casar, é uma mal amada, mal comida, tudo que vão dizer que é. Então, quando a mulher chega nesses lugares, ela entende que ela precisa segurar isso com os dentes, que esse é o único lugar em que ela é valorizada. A mãe que cuida, a mãe que ama, a santa, como o nome? Maria, mãe
que
de
nunca
Deus.
É, mas que é perfeita.
que não é perfeita, a mãe idolatrada. E aí, essa mulher acaba entendendo que esse é o lugar dela na vida. Então, ela fica numa relação amalgamada com o filho, entendendo esse filho. Ele tem 40 anos, ela acha que ele é um bebê.
É, exato.
Porque esse é o lugar social que as pessoas, que as pessoas invisibilizam. Pega uma mulher, ela é mãe, ela tá na balada. Quem é seu filho? Nossa, que mãe desnaturada. É. Então, a mulher não pode vir. Porque se essa mãe desses dois, entojo aí. Se ela fosse a mulher que tá, tô na balada, tô vivendo, hein? Ó, tô... Esse criança ia se tocar. Ele ia ter que se virar, ele ia ter que chorar de outra forma, no PlayStation. Entendeu? Ele ia ter que dar outro destino na vida dele. Mas, de alguma forma, talvez essas mães tenham ficado ali. E aí, por que essas mães ficam? Porque os pais vão embora? Porque... É. Muitas mães estão sozinhas. Então, assim, são muitas questões sociais em jogo.
Sim.
Então,
sim.
O que a gente precisa é chamar os homens para o jogo.
Também.
De assim, olha, tipo aí, esse cara aí, talvez ele esteja repetindo a história do pai dele, o outro podre lá, você não conseguiu. A história do pai dele, que também meteu o pé, não sei.
Eu acho que a melhor. Não é nem saída. A coisa que a gente pode fazer, com certeza, que é a certeza que a gente tem, é cuidar da nossa cabeça, nossa própria. Entender a gente, entender todo esse negócio, a dinâmica do ego, a dinâmica do tipo, não preciso. Trazer clareza pra gente, pra que a gente fique blindada. Para o que aparecer no nosso caminho, né?
É, porque é para poder saber ler o outro, né?
Eu falo, e ficar em paz. Assim. Ficar em paz. É. Porque eu acho que é a única coisa que tá no nosso controle. É, no final
e não
do
tomar
dia.
Pra você o B.O. que não é seu.
Exato. Se dedicar a se conhecer. Aí vai serve pra tudo, né?
Sim. Olha aqui, falando em dependência, eu acho que a gente tem uma dependência de Manu no nosso podcast.
Ai, não vou superar.
Como a gente vai superar?
Vai ser um pouco difícil.
A gente
pode ligar pra ela. Ela ia mandar ela responder o áudio, entendeu?
Manu, foi uma honra. Ouvir todo o seu conhecimento, seu ponto de vista e tudo que você tem pra
muito
passar
valioso.
Pras mulheres desse país.
Sim.
Gente, sigam a Manu.
Segue, segue.
E fala
gente.
Tudo aí, faz o teu jabazinho, onde encontra.
Segue lá no
que
Instagram, que tem um monte de coisa, tem conteúdo, tem análise de filme, trazendo essa perspectiva sobre o protagonismo feminino. Tem Riqui, tem Mancha de Beleza, tem tudo.
Tem make.
Tem beleza, tem cachorro, tem tudo de bom. Segue lá no YouTube também, canal Manuela Xavier. É isso, canal Manuela Xavier.
Manuela com um L.
Manuela com U e um L só.
Um L só.
E que X, temos Xavier. Lá um podcast chamado Isso Não É um Podcast. Tem vários convidados. Camila, inclusive, está lá maravilhosa. Então tem várias conversas que também trazem isso sobre autenticidade, protagonismo, enfim, muito incrível. E onde mais? Meu livro, que já vai estar na pré-venda. Comprem o livro, que tá incrível. Apresentem as amigas de vocês. Mas aonde que eu tô, Dinho?
TikTok.
No TikTok, que nós não sabemos o nome que criou aqui,
eu,
né?
Manuela Xavier.
Arroba eu, Manuela Xavier. E tô aí, gente.
Que é, viu?
E sabe o que eu dizer também? Apresentei seus amigos também com esse livro.
Amigos,
homens.
Homens, isso.
Obrigada, Manu. Obrigada, minhas fiéis companheiras de Nid
Conselhos.
Até uma próxima. Até o próximo episódio.
É isso, beijinhos.